Na minha opinião, a política do governo preocupa muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação, Milton Cardoso.
Horas e 4 minutos, temperatura 33 graus em Porto Alegre. Boa tarde, ouvintes. Está no ar Bastidores do Poder. Programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, com a produção do Elis Rodrigues. Na mesa de áudio, Mário Almeida, Máriozinho. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso. E a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Bastidores do Poder, que tenho o prazer de estar recebendo nessa tarde. Tarde agradável, bonita, hein? Para quem está na beira da praia, em Xangri-Lá, Torres, Tramandaí, Cidreira, no litoral, está na beira da praia com essa lua hoje maravilhosa. Olha, espetáculo. Nós temos várias pautas para dividir com os nossos convidados nesta tarde de sexta-feira. Vereadora Delicel, do PT, vereador Idenir Sequim, do MDB, vereador Moisés Barbosa, do PSDB, e vereador João Bosco Vaz, do PDT, é o decano, né?
Aqui na mesa é o decano.
É o decano.
Não,
né?
Acho que não. Ah, o decano. Decano é o João Dib.
Não, não, na mesa.
Eu fui. João,
você já foi.
Não, aqui na mesa.
Não, aqui na mesa. Aqui na mesa é o decano.
Temos a mesma idade, você quer?
Não, não, estou falando mandatos.
De mandato.
De mandato.
Ah, mas mandato nós entramos juntos, você quem eu acho.
Não, eu entrei depois. Tu entrou antes.
De mandato.
Entrou
antes. Não tá querendo revelar a idade, né, Bosco?
64.
Não, de Câmara, de Câmara.
Quinto mandato seguido, graças
64,
a Deus.
64, não.
Porque fazer o primeiro mandato é fácil.
Mas muito fácil. Barbosa.
Quero ver fazer cinco seguidos.
João Bosco Vaz e Denir Sequim, a Delicel. Essa de 64 tem gato aí no meio. Essa de 64.
Eu tenho 66.
Hein?
66.
Nós vamos ter que ver no cartório em Bagé se esse 64 tá certo.
Tá com o cabelo muito escuro para ser só 64.
Esse 64 aí eu acho que é menos. Eu acho que é menos.
Eu estou usando a tinta eu do
acho
vereador
que é menos.
Alvoni.
Impossível.
A tinta do vereador Alvoni é a melhor tinta.
É verdade, chover, é verdade, é verdade.
Não escorre
é
nada.
É verdade.
E aquela do Vianney Carley, do Braguinha aqui de noite, o Braguinha também é
essa,
uma tinta.
Essa é uma tinta que eu não conheço, mas a tinta do Olibone é a fruta
Braguinha.
Cor. É a fruta cor. O vereador Olibone é a fruta cor, tem várias cores do cabelo do Jesus Cristo.
Não, aqui...
O Olibone, Jesus Cristo.
Sim, mas
o cabelo
também.
Dele não é fruta cor. É. Tem várias cores. Ele não pinta de preto.
Também, também.
Não, ele não pinta, mas ele
pinta.
É que o cabelo tá
pinta, desbotado. Sim. Aqui é bastidores do poder. Bastidores do poder. Sim, ele pinta,
e,
sim.
E o Roberto Robaina pinta também, não?
Ah, daí não sei. Ah,
esse pinta e borda.
Não, acho que não.
Hein? Roberto Robaina pinta e borda.
Esse é outro departamento.
Mandelinho, eu acho que passa para ficar grisalho, ele passa aqui, ele vai...
Fiquei sabendo hoje que o senador Lazier Martins correu o deputado Maroni, e é verdade?
Não fiquei sabendo.
Li hoje cedo.
É?
Que o...
Não, eu soube que o Rodrigo Maroni estava sendo sondado para ir para Solidariedade. Isso. Bom, eu fiquei sabendo ontem.
Mas ele não é o presidente do PSD aqui.
Mas na janela não é só para vereador agora?
Do Podemos?
É, mas não sei, eu não sei. Mas
pelo que eu li hoje, o senador Lazier Martins
dispensou,
pode ir que nós não vamos pedir o...
Sim, mas o presidente do partido é o Maroni.
No municipal, mas
não.
Então,
estadual.
Ao contrário, então.
O Maroni é presidente estadual do Podemos.
Vamos honrar aqui o nome do programa. O que eu sei é o seguinte.
Partidores do
o que
Podemos.
Eu sei,
vamos lá, então.
O que eu sei é que...
Só um pouquinho. E ele entrou na Câmara ontem.
Sim.
Sabe mais que nós.
Sim,
mas é verdade isso aqui, né?
Tempo de serviço
mas
não
diz. Ele nada. É o maluco do bem.
Maluco do bem. Do bem. Ele tem os malucos espalhados por aí.
Sabe mais que nós.
É não é verdade. Eu aprendo
entrou
com vocês
ontem,
todo
né?
dia. Eu aprendo
ontem.
Todo dia. Olha só.
Vamos lá, Moisés Barbosa.
Não é só a Disque Me Disque.
Uhum.
O Podemos. Uhum. Ontem teria liberado, na realidade, o deputado Rodrigo Maroni. E eu ontem fiquei sabendo que o Solidariedade estava convidando-o. E por isso que o Podemos teria liberado ele de...
Mas ele é o presidente estadual do Podemos.
Isso, exato. Para ele poder ingressar fora da janela sem perder o seu mandato. Uhum. Essa é a informação que eu tenho segura.
Uhum. Parece que o mesmo está no caminho, o doutor Thiago Nudem. Parece que tem uma negociação avançada também aí.
Para que ele saia.
Para que ele saia sem perder o mandato.
Mas qual é a garantia que tem?
Não sei se eles dão a carta, eu acho. Uhum. Eu não sei como é que funciona isso.
Uhum. Seria isso. Nós fizemos uma carta também para um vereador, se quisesse sair, mas tem que ser a executiva toda.
O vereador Nigelson já saiu?
Sim, já saiu agora na janela.
Mas qual partido?
PSD.
O quê?
Foi para o PSD, do Danley.
Aquele que o Gilberto Kassab disse que não é de direita, nem de esquerda, nem de centro, que deve ser uma esponja, então. Porque não é de direita, não é de esquerda, não é de centro.
O Butantan aqui, ó. Sabe?
PSD do Danley.
PSD, esse aí.
Aliás, o goleiro Danley, o deputado federal Danley, está mais uma vez convidado. Já vou para o terceiro mês aqui, diariamente, para explicar se tem três funcionários fantasmas, denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República ao STF, que o Danley tem três funcionários fantasmas e que um deles, inclusive, proprietário de um restaurante na Padre Chagas, na contrapartida as despesas do deputado eram feitas a contrapartida pelo cargo ocupado na Câmara. Não sou eu que estou dizendo. Procuradoria-Geral da República. E tem aí a denúncia, que o deputado, seria interessante que ele explicasse, porque é uma coisa muito chata, eu espero que não seja verdade, né? O Jardel, o centroavante, foi caçado por causa de rachadinha, o doutor Bassérgio foi caçado por causa de rachadinha, o Flávio Bolsonaro também tem que ser caçado se tiver rachadinha, Porto Alegre já teve uma vereadora que foi caçada do PSDB, não foi? Lá atrás?
Foi. Sim, Ana Maria Negroni.
Sim, Ana Maria Negroni.
Presidi a comissão.
O senhor presidiu a comissão? Pois é. Bom, 2:11. Começar cumprimentando o vereador Idenir Sequim. Seja bem-vindo. Prazer muito grande sempre recebê-lo. Não pude ir. Sei que foi um sucesso. Mais um evento. A sua feijoada. Não tive condições de ir. Mas fiquei sabendo que foi um espetáculo. Isso é sinal de prestígio, né?
Tenho muitos amigos, graças a Deus. Boa tarde aos ouvintes, a meus queridos colegas aqui, o Adelicelo, Moisés Barbosa e João Bosco Vaz, e a ti, Milton, que tem feito aqui neste microfone, nesta rede Band, um verdadeiro palco da população. O que você diz aqui, as brigas que você está comprando aqui, pode ter certeza, tem uma multidão te aplaudindo e se sentindo representados pelas tuas indagações, pelas tuas afirmações e pelas tuas discussões. Então, Milton, o Rio Grande do Sul tem uma voz e tem um microfone para quem quiser falar aqui. Você mesmo convida os criticados para que venham aqui e expliquem se não for esse o entendimento deles. Então, a Band, a direção da Band e você principalmente, particularmente, estão fazendo aqui um trabalho fantástico para a população. Eu acho que isso é o papel de uma rede, de uma rádio importante, de uma TV como a Bandeirantes.
Muito obrigado. Agradeço em nome da direção, agradeço aí suas palavras generosas. Vereadora Delicel, boa tarde, seja bem-vindo. Prazer muito grande também receber.
Prazer estar contigo aqui, com meus colegas, porque é muito importante que a gente tenha um espaço radiofônico para conversar sobre as coisas da nossa cidade. A província, a nossa aldeia, é muito importante ela ser cantada.
Uhum. Sabe que eu fiquei agora, vinha vindo para Bandeirantes, aqui eu moro na Zona Sul, na Nonoai. Claro que é ver a preocupação da prefeitura, enfim, com essa seca. Mas como nós estamos atrasados, porque sabe de que maneira os trabalhadores estão com baldes num caminhão molhando os canteiros e a grama com balde. Eles pegam os baldes, assim, os baldes, num caminhão, e estão molhando as gramas dos canteiros. É. Eu fiquei impressionado na Nonoai aqui.
Isso tem que ser aplaudido.
Tem que ser aplaudido, mas a que ponto nós chegamos, numa cidade nem Porto Alegre, que não tem um caminhão, né, com uma mangueira para molhar as plantas, enfim. Né?
Em Bagé, quando eu estava jogando futebol, no bom do futebol, Dona Amélia gritava: ô guri, vai aguar as plantas. Aí pegava o balde e saía para aguar as plantas.
Eu fiquei impressionado agora
com todas as coisas.
Não, é uma atitude.
Sim, mas correta. Eu acho que tem, viu? Eu acho que é racionamento de água mesmo.
Não, eles estão molhando com balde?
Sim.
Sim, eles estão molhando com balde. Estão molhando com balde. Eu até
fiquei... A seca está muito pior. É um outro coronavírus que o Rio Grande do Sul pegou muito mais forte. A agricultura está com um prejuízo fantástico. Eu, não, eu, por exemplo, não sou plantador de soja. Nós temos um tambo de leite. Só que essa quebra na safra de soja, quebra na safra de milho, está encarecendo esse preço dos insumos e vai encarecer muito para a vaca leiteira, para as galinhas, para os porcos.
Enfim. Você sabe que o narrador Galvão Bueno tem uma estância em Bagé, onde ele planta uvas lá, coisa e tal. E agora no programa dele, de segunda-feira, estava o Branco lá, que é de Bagé. Eles estavam falando sobre isso e o Galvão disse: olha, Branco, estive em Bagé na semana passada, é triste ver o milharal, a soja.
Sim, mas aí eu pergunto...
E aí ele disse, em contrapartida, diz ele, esse calor para a uva funciona, diz ele. E é isso aí que você está dizendo, é uma quebra de safra.
Sim, mas aí pega uma cidade que nem Bagé, né? Que teve o Luiz Fernando Mainardi 8 anos como prefeito. 8 anos. O Lula era presidente da República durante 8 anos. Né? O resultado. Depois o PT ficou mais 8 anos. E a cidade está com racionamento de água.
É, aqui a gente...
Racionamento.
Mas a gente chegou num estado tão crítico que tem
nós
aqui...
Nós tivemos no governo Iedo uma secretaria de irrigação que foi extinta depois.
Tem um comitê gestor de crise.
Foi extinta.
Tem um comitê de crise que a Corsã, agora semana retrasada, eu contei isso aqui, a última vez que estive aqui, esteve em contato com o pessoal da Farsul e ia ser... na realidade, estancada a captação de água para a lavoura de arroz, porque estava passando do limite crítico para o consumo do ser humano. Então, a Corsã levou o comitê de crise, claro que daí deu uma chuvida e deu uma amenizada, mas a situação é crítica.
A situação é mais do que crítica. Há municípios no interior do estado em que os poços artesianos estão secando. Quando um poço artesiano secar, põe a mão na cabeça e começa a repensar a questão do tratamento da água. O Sequim, que é mais de zona colonial, sabe que nós estamos cometendo um crime, plantando qualquer coisa, até quase dentro do asfalto. E aquelas nascentes d'água, que normalmente tinha uma mata ciliar, Bosco, o pessoal foi desmatando, e foram secando arroios, córregos, nascentes. Nós temos que fazer um replantio de árvores nos córregos, nas nascentes. Nós vamos acabar com o estado.
É que aqui nada pode. O senhor quer ver? Eu vou lhe dar um exemplo aqui.
Já dizia o prefeito Fogaça.
Deixa eu só cumprimentar, eu não cumprimentei o vereador João Bosco Vaz.
Boa tarde.
Seja bem-vindo, o vereador Moisés Barbosa
boa
também.
Boa tarde.
Não, sabe o que é? O seguinte, eu faço uma pergunta para os senhores, né? É uma região que eu conheço porque eu morei lá. Juazeiro e Petrolina hoje são os maiores exportadores do setetor frute
e de uva para o também. Mundo fruticultura, inteiro. Uva
que
de eles qualidade
fizeram? Eles fizeram um sistema de irrigação com o Rio São Francisco. Aqui, se Deus o livre, se eu falar e mexer em alguma coisa com o aquífero Guarani ou com para avançar aqui no Rio Grande do Sul, é uma coisa impressionante. Agora mesmo, tudo para aqui, né? Esse polo aqui de Guaíba, aqui, o Ministério Público entrou para trancar, para parar, enfim. Eu não sei onde é que o Rio Grande do Sul vai parar do jeito que está.
Mas eu acho que é uma tendência mundial isso aí. Já disse, não sei quem, 15 anos atrás, 20, que a próxima crise não seria do petróleo, seria da água.
Vai ser.
Seria da água. Então, acho que é uma,
mas eu tenho questão. Esperança. É, lembrando do...
O Brasil não tem problema de água, né?
Ainda não.
Ainda não, mas tem regiões que vai existir esse problema, sequim, nessas regiões coloniais, com a forma do trato da terra. Uhum. E eu insisto, não é tão difícil a recuperação de nascentes. Todo um trabalho de replantio de árvores, nós temos muita árvore nativa e também frutíferas, poderia resolver essa questão. Aonde tem um açude, você tem que ter um plantio no entorno, porque daí, evidentemente, que segura a umidade, a água, a mesma coisa junto aos córregos. Isso, no passado, o pessoal cuidava, eu me lembro, meu pai, Deus me livre, o capoeirão, se alguém pensasse em botar abaixo um capoeirão que ele tinha no entorno de uma nascente que vinha embora, onde corria um fio d'água, ele tinha as árvores, sim, tinha o capoeirão. Isso é muito importante. E nós temos experiências interessantes em vários lugares de recuperação. Santa Catarina é o estado que tem mais quantidade de açudes por propriedade rural do país, entendeu? Do país. Então, eles têm menos água em termos de volume do que nós, proporcionalmente, mas tem esse cuidado que entrou o governo, seu governo, não importa o partido político, todos cuidaram dessa questão. Isso que é importante.
É verdade. Milton, deixa eu só recuperar aqui, ó. O município de Extrema, em Minas Gerais, é um grande concentrador de nascentes. E parte dessa água é consumida por São Paulo. Uhum. E aí o pagamento de serviços ambientais, que na realidade agora está previsto no novo Código Ambiental do Estado, por trabalho do secretário Arthur Lemos, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, o novo código já prevê pagamento de serviços ambientais que tão simplesmente é fácil de entender. Em vez do princípio poluidor-pagador, que um empreendedor vai lá e calcula o seu impacto para pagar para poder poluir, o princípio fora do Brasil, nos países mais desenvolvidos, é protetor-recebedor. Então, em Nova York, por exemplo, a água vem de Catskill. Como é que é? Exatamente o que ele falou. Como é que é? Manhattan paga para as nascentes de Catskill, que é a distância tipo Porto Alegre, Gramado, para preservar as suas nascentes. E o absurdo é assim, tu tem uma pequena propriedade e tu tem X hectares de milho. Quanto que o senhor, para cercar aqui a nascente, vai deixar de colher milho? Faz o cálculo. X sacos. Manhattan paga para manter intocado.
Intocável.
E aí o seguinte, cerca ali, e aí esse tipo de projeto tem em Camboriú, tem em Extrema, e a gente sonha que tem aqui no Rio Grande do Sul.
Mas aí um caso que a gente começou a discutir esses dias aí, e inventaram que em Governador Celso Ramos tinha pedágio urbano. Não é verdade. Eu tenho, inclusive, um livro aqui, um dos poucos livros no Brasil sobre pedágio urbano, escrito pelo Ricardo Brinco, que é um sujeito aposentado da FE. Estou procurando ele, não consegui localizar, porque eu queria convidar ele para um debate na Câmara, combinar com vocês. É um livro maravilhoso. Lá não é pedágio urbano, lá é exatamente a taxa ambiental, como em Morro de São Paulo.
Que nem tem, acho que Bombinhas, acho que tem agora.
Bombinhas também tem isso. Não é pedágio urbano, é taxa ambiental, é diferente. E por falar em Governador Celso Ramos, eu, apesar de ser catarina e ter nascido não longe dali, eu não conhecia essa praia. Conheci, acho que uns 3 anos atrás, que a minha sobrinha está morando ali perto. É um lugar maravilhoso, mas eles preservam as coisas de uma forma impressionante com essa cobrança ambiental, que tem essa lógica que você colocou, Moisés.
E na presença aqui do Sequim, que é o presidente que comanda lá a CEFOR, antes que perguntem, explica, mas de onde que é que vão? Fora, Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores. Aí, antes que perguntem aqui pelas redes sociais, mas de onde é que vão tirar dinheiro para fazer isso? De onde que virá dinheiro para compensar isso? Gente, é economia. Sim. Os Estados Unidos passou a gastar 25% do que gastava porque ele não descontaminará tanto água. É mais um processo de filtragem e equilíbrio. Se ela chega muito mais potável. Então é economia.
Aqui nós temos, na Zona Sul, um manancial de água doce fantástico. Impressionante. Eu lembro quando eu estava de secretário da Indústria e Comércio, da SMIC aqui, Adeli, que tu conhece também muito bem a zona rural de Porto Alegre, eu copiei um projeto do governador Simão, dos microaçudes. E nós usamos as máquinas que nós estamos sobrando e paradas lá no CAD.
Sim.
Usamos aquelas máquinas para fazer 100 microaçudes. O que, que isso fazia? Não só segurava a água, uma vasta bacia de água lá, cada açude, mas nós distribuímos alevinos e se criou muitos peixes que até hoje está sendo produzido. E em cima disso nós criamos a feira na esplanada da Restinga. Toda uma coisa, uma rede ligada assim. Eu não sei como é que ficou essa... Parece-me que não cresceu mais os açudes e algumas coisas boas que estavam na Restinga. Não nesse governo, já veio...
Eram microaçudes ou microbarragens?
Não, microaçudes, nós chamávamos. Barragens é um pouco Lami, mais complicado.
Se quem você conhece foi secretário... Inclusive, algumas propriedades onde nós temos verdadeiramente produção orgânica, né? É. Eu fui uma vez na propriedade do Dodô, eu levei uma turma do Vale do Taquari, ficaram impressionados. Parecia que eles estavam mais na roça do que no Vale do Taquari, dado o cuidado que o cidadão tem com a terra, né? Eu acho isso muito importante, nós colocarmos esses exemplos daqui mesmo, de Porto Alegre, do cuidado com a questão da preservação ambiental. Nós aprovamos essa semana, Milton, uma lei municipal que criou o Fundo de Inovação e Tecnologia. 20% de todas os incentivos das startups, as pesquisas, enfim, são para startups do socioambiental. Isso foi uma coisa que nós negociamos com a URGS, com a PUC, com o governo municipal e os vereadores, e eu achei que foi muito importante, foi uma conquista que nós tivemos através do diálogo.
Uhum. Bom, vou chamar o primeiro intervalo, 2:25, 33 graus a temperatura, uma tarde bonita, um grande final de semana, muito obrigado pela audiência, tem rodada do Campeonato Gaúcho, você acompanha aí. A partir das 16h no Esporte Notícia com Sérgio Boas e o Alex Bagé, os horários, né, podem ter alteração nos horários da rodada do Campeonato Gaúcho, eu sei que não terá público, será com portões fechados por determinação da Federação Gaúcha de Futebol e do Governo do Estado. 2:25, na companhia do vereador Moisés Barbosa, vereador João Bosco Vaz, vereador Idenir Sequim e vereador Adeliciel. Voltamos em seguida, está valendo a companhia.
São os consumidores que ditam o ritmo do varejo. São as suas aspirações que nos inspiram a transformar, a ser cada dia mais humanos, próximos e plurais. Sem o consumidor, não há comércio. Obrigado, consumidores. Uma homenagem do Sindi Lojas Porto Alegre ao Dia do Consumidor. Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
Suco Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta. O mix de acerola com maçã, uva, manga e laranja, sem açúcar ou qualquer outro aditivo. Suvalan, a sensação de sabor vem do açúcar da própria fruta. Suvalan. Com o selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ao degustar o suco Suvalan, você também está garantindo mais saúde à sua vida. Suco Suvalan, saúde e sabor para a sua família.
Suco Suvalan, ah, que delícia! Com o carrinho de ouro da Agas.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos de história, cultura e beleza para serem admirados. O quarto grande salão está no andar do Red Carpet. Vestidos de alta costura Milka para debutantes, galas, noivas e miniaturas da Rainha Elizabeth, Lady Di, Jaqueline Onassis, entre outras. Um acervo de 1.200 obras de arte entre móveis Napoleão III e móveis japoneses antigos. Museu da Moda, Estrada Gramado Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480, Museu da Moda de Canela.
Música. Borrachas Azenha e Roslanque Autopeças, mais de 40 anos de tradição. Amplo estoque de peças e acessórios, suspensão, freio e embreagem, correias, mangueiras, lubrificantes e aditivos, canaletas, perfis de borracha, guarnições de porta-mala, palhetas, calhas de chuva, calotas e tapetes, serviço de mão de obra, injeção eletrônica, geometria 3D e balanceamento. Avenida Azenha 541 e 561, Rua Professor Freitas e Castro 311. Fones 3223-2688 e 3029-5220.
A Oral Sim e a Ana Maria Braga têm um recado especial pra você.
O que, que é felicidade pra você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade tá bem mais perto do que você pensa.
Oral Sim, sua referência em implantes dentários. 3076-4343. 3076-4343.
Domingo à tarde, com muito futebol na Rádio Bandeirantes. Às 5 horas, Alex Bagé comanda o Jogo Aberto. Às 7 da noite, a bola vai rolar para São José e Inter, com narração de Sérgio Boas. E depois do jogo, toda a repercussão no Prorrogação. Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Bandeirantes. Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 30 minutos, 33 graus a temperatura, Bastidores do Poder, na companhia do vereador Adelício, vereador Idenir Sequim, vereador Moisés Barbosa, vereador João Bosco Vaz, vereadores de Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul. Vem cá, essa janelinha aí.
Janelinha? Tudo.
Tinha uma janelinha.
Uma porteira.
A janelinha, a janela do futebol, né? Podia. Agora no futebol nem lambreta não pode dar mais, né? Da lambreta o juiz vem com um cartão amarelo pra cima do Neymar e tal. Aí resolveram uma janela no, na política agora, que os vereadores têm uma janela na época da eleição municipal e os deputados também. Como é que tá essa janela na Câmara? Como é que tá o balcão de negociações? Como é que estão os empresários com o passe dos vereadores para os partidos? Vem para cá, toma lá, vem aqui. Como é que está isso?
O Sequim pode falar de cadeira. O PMDB perdeu 3 vereadores.
3 vereadores? Então está pagando mal. Está pagando mal. Estão pagando melhor, porque perdeu 3 vereadores.
Realmente perdemos 3 vereadores. Que prestaram os bons serviços para o MDB.
Walter Nagelsen.
O Walter Nagelsen saiu para concorrer.
O prefeito.
O Pablo Mendes foi para o DEM e a comandante Nádia também foi para o DEM para ser candidata a prefeita pelo DEM.
Não, a comandante então, Nádia vai ser vice do Marquesano.
Então, o MDB está já...
Bom, se está fechado, vamos comemorar então.
O MDB vai ter candidato e não, nós não ficamos nos queixando da saída dos vereadores, ao contrário, nós fomos buscar novos filiados.
Thiago Moisés, eu vi que é candidato.
Quem?
O Thiago Moisés é um guri.
Não, tem vários. Não, o Coronel Amorim.
Coronel Amorim.
Se filiou ao PMDB para ser candidato a vereador.
Que é uma grande advogado, pessoa. Pessoa fantástica.
Eu
gente
só
boa.
Fico surpreso.
Nós temos mais de 40 candidatos. Oh. Nós temos mais de 40 candidatos a vereador PT, já e nós vamos fechar os 54.
O PT não colocar o vereador Adelício como candidato, para mim é uma injustiça. Então, eu acho que o PT tem um candidato, uma candidata forte aqui, que eu não sei por que não bota Dilma Rousseff. tudo para ser uma candidata forte, foi presidente da República, ele tem história.
Ele está te provocando,
Adelir. Ele está provocando.
Ele tá te provocando,
Adelir. Eu estou louco para ouvir a resposta do Adelir.
E essa crise que aí dá para estocar vento, ela de prefeito.
O PT não deixa o
Dilma para prefeito, estoca vento.
Quatro me atazanando aqui, eu vou ficar num silêncio obsequioso. Depois, quando vocês ficarem mais calmos, daí eu venho com a minha reta escavadeira. Cuidado.
Opa! Opa! Que isso? Quem usa reta escavadeira é o PDT, velho.
Na reta escavadeira é com o Bosco.
Escavadeira? É com o Bosco. Não. Aí o vereador, cara, João Bosco vem num caminhão de bombeiro.
Isso é uma ameaça fascista,
velho. Eu sou da paz.
Então, como é que estão essas mudanças aí? Então, o MDB perdeu 3 vereadores. O PT perdeu algum vereador?
Não, o PT tem 4 vereadores hoje.
Alguém sai, não?
Não, Esgarboça, Comaceto, Oliboni e eu, Adeli, somos 4. Tá? Nós não sairemos do partido. Nós estamos batalhando por uma grande nominata, um pouco na linha que o Sequim colocou, de buscar uma nominata completa. A nossa nominata, até esse momento, é uma nominata ainda frágil. Isso nos preocupa, porque nós temos, assim, normalmente...
Quem é que vai ter coragem de se candidatar, com todo o respeito, né, aos partidos que entraram nesse processo de desgaste com a Lava Jato, MDB, o PDT...
Deixa então eu te explicar. A política, ela está desgastada. Eu queria que os seus ouvintes atentassem...
Eu não diria que a política, já pensei assim, são determinadas pessoas
que estão
na política, que se locopletam na política, e os nomes estão todos aí. A política. Esses ratão que entram para a política para fazer a má política.
Eu vou chegar a esse ponto, mas me permita, Milton, o seguinte. Ouvinte aqui, olhe para o seu dia a dia no seu entorno. Há um desencanto com o dia a dia da política e de muitos que as pessoas votaram. Desencanto com partidos, queixas, etc. e tal. Mas nós, da bancada do PT, hoje, por ser o dia 13, nós temos o número 13, nós sempre fizemos no dia 13 o que nós chamamos PT na rua, a bancada, os vereadores. Hoje é 6.
Hoje é 13.
Hoje é 6.
Hoje faz 2 anos.
Quase não vem no programa.
Sexta-feira, 13. Bruxa tá solta.
Hoje está completando 2 meses deste programa no ar, Bastidores no Poder. Esse programa, olha só a coincidência. Esse programa começou no dia 13 com Raul Ponte, José Fogaça e o desembargador Thompson Flores. O Repórter Bandeirantes agora em julho completa 14 anos. O primeiro programa do Repórter Bandeirantes foi com Raul Ponte, Alceu Colares, Ricardo Giuliani e Percival Pugena. Que coincidência, hein?
Então, para complementar, sim, e dizer que nós fizemos hoje às 6 e pouco da manhã uma panfletagem lá no Terminal Triângulo e agora de meio-dia na Praça da Alfândega, frente da CEF, na esquina ali da Caldas Júnior. Um folheto da bancada, um folheto simples. Eu saí muito satisfeito. Aceitação bastante razoável. Quem não pegava não teve nenhuma afronta, digamos assim. Pelo contrário, eu acho que tem um monte de pessoas que não quer saber muito das coisas. Mas a nossa aceitação foi muito positiva. Então, eu vejo que se nós conseguirmos mostrar para a população que nós nascemos como um partido virtuoso, com um conjunto de coisas, que depois teve problemas com algumas pessoas, alguns procedimentos, que a política não está totalmente contaminada, acho que nós podemos dar a volta por cima. Eu tenho orgulho de poder ir para a rua e falar com as pessoas. Primeiro, eu consigo falar com as pessoas porque, antes de falar, eu aprendi a escutar, que é diferente de ouvir. Ouvir o cara que está ali,
E é difícil saber escutar.
É difícil
saber escutar.
Agora, vereador Adeli, é o seguinte, ó, com todo respeito, as pessoas As pessoas, elas aceitam porque sabe quem é o Adelir Cel?
Eles não enxergam o Adelir como PT.
Não dá para pagar um partido, que teve, um partido que teve três tesoureiros.
Não enxergam como PT.
Três tesoureiros presos. Não enxergam como PT.
Não enxergam como PT.
Ex-presidente da República presa.
Todos os nossos partidos que estão aqui na mesa tiveram problemas com justiça eleitoral. Alguns tiveram pessoas presas.
Mas não uma quantidade.
É que a diferença, Adelir, que eu falo sempre, é uma diferença na seguinte direção. Eu já votei no PT. Eu já votei. Mas a grande surpresa, é que a alta cúpula do PT, toda ela envolvida. José Dirceu, Genuíno,
Palocci.
Lula, Palocci.
Meu Deus,
Vaccari, né? Não dá para desconstituir. Que eu falo lá na Câmara, se o meu partido tivesse toda essa gente envolvida nessa situação, eu aceitaria, né, e que eles fossem punidos. O que não dá é para fazer um discurso dizendo que não houve isso, que não
houve
aquilo.
Ana Cássia, olha aqui, ali, ó, a dupla que está estreando o programa, faço um convite para os nossos ouvintes aqui na Band News. Lúcia Matos, melhor apresentadora de televisão, disparado, sempre disse isso, continuo. Lá voltando. E agora na Band News 99,3, o Happy Hour, a partir, eu não sei, a partir de segunda-feira. A partir de segunda-feira, com a Lúcia Matos e a Ana Cássia. Olha, um programa maravilhoso. Viu, Adeli? Final de tarde, tranquilo.
Ligou o carro para ir embora.
Isso, programa. É um programa muito legal. Bom, desculpa não interromper.
Não, então, o que surpreende foi isso. O que não dá é para alimentar um discurso de que não houve nada. Não dá para alimentar um discurso que foi golpe. Não. A Lava Jato recuperou aí 4 bilhões até agora. Um monte de políticos aceitando devolver dinheiro. Um monte de empresários aceitando devolver dinheiro. Agora, o Adelir, o Olibone, Raul Ponte, esse pessoal daqui, não tem nada que desabone eles.
Sim.
Agora, obviamente, o vereador Marcelo. Então, é por isso que a gente faz essa colocação de que as pessoas. E elas não te veem como o PT.
Mas tem um ditado antigo que diz assim, ó, me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Isso aí não adianta.
Isso é só a vovó nossa dizer.
Tu sabe o que me incomoda nesse caso? E eu falei
PSDB
já...
PSDB também.
Não, é isso aí. Aécio Neves,
Marconi.
Sabe o que me incomoda?
Beto Richa, Eduardo Azevedo.
Isso, exato. Bah, que bom que falasse. Mas o que me incomoda é que todo início de ano eu fiz um desafio à bancada dos colegas do PT. Eu subi na tribuna e disse... na Eduardo Azevedo, de Curitiba, Beto Richa, o Aécio Neves, e alguns outros deputados assinamos lá um pedido claro de responsabilização, que se fosse comprovado, queríamos que fosse preso, que devolvesse, se tivesse algum recurso. O que me incomoda é que eu não vejo os detentores de mandato do PT fazer a mesma coisa. Por que, qual é o problema do cara do PT, como o Adeli, como os outros vereadores, que não tem nada a ver, subir na tribuna e dizer, ó, se o Lula for condenado, eu quero ver ele preso e quero que o sítio da Atibaia seja devolvido, que o dinheiro seja retorne para os cofres públicos. O que me incomoda é que o fanatismo, às vezes, partidário, o coleguismo partidário, impede isso, parece que tranca aqui. Eu não tenho problema, eu faço parte de um partido que tem milhares de filiados. Se algum cara pisou na bola, roubou, tem que ir para cadeia. O que me incomoda é que daí eu vejo filiados ao PT, ao invés de fazer isso, dizer assim, fulano, guerreiro do povo brasileiro, mas o que é isso? É a mesma coisa que querer endeusar o cara aquele, a gente discutiu também nessa bancada aqui, pessoas como líderes, como heróis, que fizeram crimes, é isso que eu não aceito. Eu digo, partido que eu faço parte, não me interessa, o cara fez coisa errada, tem que ser preso, o dinheiro tem que devolver, e não tô nem aí que vá pra cadeia. Agora, o que me incomoda é que eu não vejo às vezes, e aí eu faço esse desafio sempre.
E o Edenir Sequin faz a mesma coisa, já vi ele falar aqui do Michel Temer.
Fez vários discursos lá. Fui o primeiro a pedir a expulsão do Eduardo Cunha quando ele estava poderoso.
Fez vários discursos sobre isso. Sou testemunha.
Quando ele estava poderoso lá na Câmara, inclusive, com a defesa do PT.
E aí, vereadora Delicel, senhor...
Não, eu acho que...
Acha que os seus PT... colegas estão corretos, estão lhe defendendo. Não, aqui. Mas estão colocando...
Primeiro, quero
que...
agradecer a generosidade dos colegas. Segundo, eu sou fundador do PT. Acho que o PT tem que fazer autocrítica naquilo que está errado.
Sim, mas o Hélio Bicudo também foi fundador do PT. E saiu fora.
O Bicudo fez algumas bobagens que nem os filhos dele concordavam com ele. Então, é um outro departamento. Tem que discutir isso também. Eu acho que nós temos uma obrigação de fazer um processo de construção e reconstrução permanente dos partidos. E acho que a política contaminou partidos e pessoas se locupletaram de várias circunstâncias. Então,
eu já acho que é o contrário. Contaminou os políticos, esses que contaminaram os partidos.
Exatamente.
Não, e perderam, os partidos perderam assim, nomes assim, ó, eu vou dizer uma coisa, pode não concordar com as ideias, mas o Flávio Kutze foi um grande político, o Adão Vilaverde, Flávio Kutze, abandonaram a política.
Se desgostaram.
Política. Hein? Se decepcionaram.
Eu tenho um compromisso com... Eu, por exemplo, não tenho nenhuma pretensão de ser deputado estadual nem federal. O meu foco sempre é aqui a nossa província. Eu tenho um amor por Porto Alegre, gosto das questões municipais, por isso que eu estou sempre azucrinando. Os meus colegas às vezes até são meio inoportunos, tem que ler tal coisa, tem que estudar tal coisa.
Por que o senhor
coisa,
agora, porque eu já tenho que chamar aqui São Paulo, sim, que nós vamos uma cadeia, mas para a reflexão depois do intervalo, o senhor, se sair do PT, é um candidato com potencial para ser prefeito de Porto Alegre, pode ir pelo PSL.
Milton,
não interessa qual partido, mas sai do PT.
O Adeli já foi convidado para ser vice, para ser prefeito. Outro partido, e o prefeito. PT não deixou falar sobre isso.
Só pode ser isso.
O PT não deixa o Adeli falar sobre compor qualquer chapa.
Nós vamos ter que ir a São Paulo. 2:45, está marcando o sinal da Band. Nós vamos ao Morumbi, em São Paulo.
São 2:45. O presidente Jair Bolsonaro informou que o exame a que se submeteu para detectar a presença do coronavírus deu negativo. Bolsonaro fez o teste nessa quinta-feira, no mesmo dia em que o secretário de Comunicação Social do governo foi diagnosticado com a doença. Fábio Weingarten integrou a comitiva brasileira que acompanhou Bolsonaro nessa semana em viagem à Flórida. Outros membros da comitiva também fizeram o teste.
Agora informações de Brasília com a repórter Natália Pazzi.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avalia suspender as sessões da casa se houver casos confirmados de coronavírus entre parlamentares e servidores do Congresso. No entanto, Alcolumbre está bem cauteloso sobre o que deve ser feito. O presidente decidiu fazer o teste preventivamente após ter contato com integrantes da comitiva presidencial nos Estados Unidos. O secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, que fez parte do grupo, teve a doença confirmada.
O ministro da Economia afirma que pretende anunciar novas medidas para combater os efeitos da pandemia do coronavírus na economia brasileira em até 48 horas. Paulo Guedes não descartou a possibilidade de novas liberações de recursos do FGTS. O ministro também defendeu a liberação de outros R$5 bilhões em emendas parlamentares para uso do Ministério da Saúde no combate às demandas do setor geradas pela doença.
Agora do Rio de Janeiro, informações com o repórter Pedro Antônio Guimarães.
A gasolina está mais barata em todo o Brasil após anúncio da Petrobras de redução nas refinarias de 9,5%. A expectativa é de uma queda de 16 centavos no litro do combustível. A estatal também anunciou a diminuição no preço do diesel de 6,5%, batendo 12 centavos de redução no litro. Os postos de combustíveis devem repassar integralmente ao consumidor. Essa é a previsão da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que avaliou ainda que entre os dias 1º e 7 de março, o preço médio ao consumidor no país para a gasolina era de R$ 4,53 e do diesel R$ 3,66.
2:47.
RB News. Rede Bandeirantes de Rádio.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência.
Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores.
Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
A Kia Sun Motors quer te levar para conhecer o Rio de Janeiro no concurso Kia Sun Motors te leva para o Rio. Vá até uma concessionária Sun Motors, faça um test drive no novo Kia Rio e publique uma foto nas redes sociais falando sobre o novo modelo. É só fazer isso para concorrer. O vencedor leva um final de semana no Rio de Janeiro com um acompanhante e um Kia Rio para dirigir durante o passeio. Visite já uma concessionária Sun Motors para saber mais.
Precisando de energia extra para turbinar o seu dia ou sua noite? Conte com o Guaraná Power Sanitas, um produto natural com alta concentração de cafeína, sem adição de açúcares e sem glúten, em embalagem prática para carregar com 4 cápsulas. Com Guaraná Power, você aproveita tudo com muito mais disposição e animação. Bateu o sono? Procure Guaraná Power Sanitas na Panvel Farmácias.
Janelinha, costela, tomahawk, prime rib, tira, tibone, chouriço, ancho, maminha, short ribs, fraldinha, picanha, tábua de carne, carvão, faca, sal, tempero, tudo pro seu churrasco top na Fazenda Maldonado. Na Padre Chagas 18, Nilo Peçanha 2201 e em Canoas na Santos Ferreira 614. Instagram, @ Fazenda Maldonado. Aí começa o teu churrasco top!
Quando um clássico nasce, é para ser apreciado. Quando ele retorna, é para entrar para a história mais uma vez. A vinícola Maison Forestier voltou com toda a tradição francesa para te surpreender novamente. E vem ao lado da Grand Legado, outra grande marca de vinhos e espumantes premiados internacionalmente. Maison Forestier e Grand Legado, duas grandes marcas, dois grandes brindes. Aprecie com moderação.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 50 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 33 graus. Muito obrigado aí pela audiência, um grande final de semana para você que nos dá o prazer da audiência, uma boa viagem, quem está nos dando carona aí agora, neste momento, você que está no trabalho, e lembrando aos nossos ouvintes, a live está no ar aí, né? Band RS, coloca Band RS, tem as imagens aqui dos estúdios da Bandeirantes, o áudio do programa em qualquer lugar do planeta. Vereadora Delicel, do PT, vereador Idenir Sequim, do MDB, vereador Moisés Barbosa, PSDB, vereador João Bosco Vaz, PDT. São os nossos convidados. Eu interrompi.
Passa aí, Hilton. Passa aí, porque o que o povo está falando de nós?
Não, tá, só um pouquinho antes. Eu preciso contar uma aqui, senão eu vou esquecer. Eu ia guardar para segunda-feira falar para os colegas, mas vou falar aqui. Não vou falar lá, vou dar exclusivo. Hoje pela manhã, uma senhora que procurava o nosso gabinete para cuidar de uma casa de passagem, que está com algum problema na casa de passagem, procurou lá na Câmara e disse: eu quero ir no gabinete 233, falar com o Leandro. Leandro é um rapaz que é assessor parlamentar do meu gabinete. Só que encaminharam errado para o 203, que também tem outro Leandro. O gabinete 203 é do vereador Comaceto. A senhora chegou, era umas 8 horas da manhã, sentou e ficou, tadinha, mais de uma hora esperando o tal do assessor Leandro. Nesse meio tempo, Adelir, veio o pessoal da equipe do, do vereador Comaceto entregou uma ficha de filiação do PT para a senhora. E disse assim...
Do PT?
Do PT. Do PT. Entregou e disse assim, ó, aproveita o tempo que a senhora está esperando, se filia aqui com a gente e tal, e leva já mais essas 10 fichas de filiação para filiar a sua família. Porque a gente precisa encorpar o partido e tal, tal, tal. É um ano eleitoral, é importante. Não. O Leandro vai atender a sua demanda. Chega o Leandro e ela diz, não, mas não é esse Leandro. O Leandro é assim, 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 assado. E aí não queriam deixar a senhora levar as fichas. Tu acredita que pediram de volta as fichas de filiação? E aí a senhora acabou indo lá pro gabinete 233, nos contando, quero parabenizar a eficiência da assessoria do vereador Comaceto, que tá filiando todo mundo que
Comaceto,
aparece e que passa
Comaceto
por lá.
Comaceto tá muito rápido pro meu gosto.
O Partido Novo.
Ô, Comaceto,
novo.
Tá muito rápido,
hein? PT. PT, Comaceto, não é Camozato, é Comaceto.
Ah, do PT, do Comaceto.
Aí a senhora disse, mas eu não vim me filiar.
Eles
não interessa, a senhora frente aqui.
Eles pensam política mais ou menos igual, assim, o Camozato.
Não interessa. Não interessa. A resposta foi melhor. Não interessa, a senhora se filia aqui com a gente, porque é importante. Não interessa.
Vereador Comaceto.
Ele vai tirar isso ali contigo.
Mas não tem problema, a senhora tá lá e disse, eu disse, eu posso contar isso aí? O senhor pode contar. Eu disse, não, mas eu posso falar na tribuna? Mas se o senhor precisar, eu venho aqui e inclusive mostro quem foi que me entregou as fichas.
Pessoas estão dispostas.
Meu Deus do céu.
Não, mas é engraçado isso, não tem nada de legal. Não tem nada de legal.
Sim, sim.
Não. Nós temos muitos ouvintes, o Bosco queria saber, o Paulo, lá daquele Pons Vital, está nos escutando, e a dona Célia do Lindóia. Ela disse que está adorando a conversa dos vereadores aqui. Porque normalmente a população ali fora pensa que nós passamos o dia todo fazendo discurso na Câmara que não levam a nada.
Não, nós fizemos muita
E nós ficamos muito trabalho fora da tribuna. A tribuna é ocasional, o diário ou não. Quem não é da liderança muitas vezes passa uma semana sem usar a tribuna ou mais.
E estamos fazendo aqui uma conversa de nível.
Sim.
Porque, infelizmente, nós temos colegas que vão nas rádios para fazer tribuna.
É.
Né? E não serve um programa
nós
da qualidade.
Nível e respeito
um programa
aqui,
da qualidade quatro. Desse. Um programa com jornalistas, que eu sou até suspeito para falar, porque ali de meu colega é meu irmão, de qualidade dele. Né? Então, não é um palanque isso aqui. Nós estamos trocando ideias aqui, conversando, para que a população entenda realmente o que, que está acontecendo.
Nós estamos aqui, um de cada partido, Adeli, um de cada partido diferente, mas nunca deixamos de ter muito respeito um ao outro, e principalmente até aos partidos, não tem problema nenhum.
E votamos muito, nós uns contra os outros aqui.
Também, e muitas vezes...
E votamos
vezes
juntos.
Votamos a favor, o que interessa. Então, a população já está entendendo.
Essa legislatura está chegando ao final. Na opinião dos senhores, quem foi até agora o melhor presidente da Câmara Municipal nessa legislatura?
Eu digo que os dois melhores do meu tempo.
Não, agora, dessa legislatura. Dessa legislatura que está terminando.
Não, Cássio Trogildo, para mim.
Dessa legislatura.
Para mim, Cássio Trogildo.
Ele foi presidente agora?
Foi o primeiro ano.
Primeiro ano.
Segundo ano foi o Walter, terceiro ano foi a Mônica, agora é o Pujol.
Eu
acho que o Cássio foi o melhor.
O Cássio é talvez o vereador mais preparado da Câmara de Vereadores. Ele é muito estudioso, ele
concordo,
é muito preparado, ele é muito preparado. Não precisamos concordar com tudo que ele pensa, mas que ele é um dos mais preparados, ou o mais preparado de todos, inclusive para ser presidente. Foi um grande presidente, sem dúvida nenhuma.
Uhum.
E o Pujol agora, já para complementar, o vereador Pujol, eu diria que por merecimento, se fala tanto no funcionário público que tem por merecimento, o vereador Pujol, por merecimento, é o presidente deste ano e tenho certeza que será um bom presidente.
E quem foi melhor, a vereadora Mônica ou o vereador Naiga?
Não, peraí, só um pouquinho. Hein? Vamos lá. É pra
aí tu já quer futrica parei, também, né?
Não, não quero futrica, eu tô perguntando.
Deus, olha só, primeiro lugar.
Estamos num bom nível aqui.
Primeiro lugar, quero deixar,
não tem futrica nenhuma.
Quero deixar claro que é o início da gestão do presidente Pujol. A gente vai avaliar durante todo o ano, né?
Sim, sim.
Mas realmente, o Pujol é um cara que eu aprendi também nesse tempo lá, que se tiver um prédio...
Não, tu é muito
rápido. Se tiver um prédio, Milton, e saiu, tu tá chegando pro evento, tá? O prédio tá lotado. Tu vê o Pujol saindo, correndo, nem tenta entrar no prédio. Sai correndo e segue ele. Porque ele sabe o caminho. Entendeu? Alguma coisa está acontecendo de errado lá, ou tem um outro lugar melhor para ir. É, ele conhece o atalho.
Tem poeira no sapato e velocímetro.
Eu tive problemas grandes no ano passado, na presidência da presidente Mônica, que eu já externei, inclusive, na justiça, de ter que ir na justiça pedir para ver um absurdo. As câmeras de imagem dos corredores e tal, de um prédio público pago com dinheiro do contribuinte. Eu, inclusive, acho que tem que ser tipo assim, o site da Câmara tem que dispor para a população clicar e ver quem está lá dentro da Câmara. E foi negado na justiça, tive que pedir recurso. Então eu, particularmente, não tenho nenhum problema, acho que a gente tem que assumir as suas posições. Eu tive grandes problemas, acho que os vereadores não compreenderam o que aconteceu num dos pedidos de impeachment. Um dos pedidos de impeachment, eu repito, todos os vereadores foram tirados para palhaço, porque não entrou o pedido de impeachment da forma que a presidente dividiu conosco na reunião de líderes. E eu posso ser maluco do bem, eu posso ser o meu primeiro mandato, mas também não me tirem para guri. Eu acho que é um absurdo. O interesse partidário, as disputas, elas não podem ficar acima da respeitabilidade que tu tem do cargo. Né? Nós estamos aqui falando em altíssimo nível e partidos diferentes. Né? Então, eu, sobre a questão das presidências, o vereador Cássio, concordo, domina o regimento, temos um problema lá, porque quem preside tem que dominar o regimento. Uhum. E até hoje, eu realmente, dos presidentes que eu vi passar, o vereador Cássio tem um domínio do regimento incrível. Né? Ele dificilmente fica batido na questão regimental, que é importante para o domínio.
Agora, o Walter fez também grandes eventos, trouxe o pessoal da segurança dos Estados Unidos.
Sim, não, o Walter foi bem, e agora eu acho que o vereador Pujol tem tudo para fazer uma grande presidência. Só encerro dizendo o seguinte.
Sim.
O Pujol, em curtíssimo espaço de tempo,
ele é rápido,
conseguiu colocar em votação projetos importantes para a cidade. Independe de se é
então,
favor ou contra.
Eu pergunto para os quatro vereadores. Já vamos só tirar um fora a mesa diretora.
Ele tem que dar a opinião dele.
Sim.
Sobre o melhor
vereadora Delicião.
Eu, sobre essa gestão, sobre a mesa diretora, eu tenho várias críticas, porque o meu partido...
Pujol?
Não. Sobre a mesa diretora, a composição, sim, porque o meu partido ficou fora de todos os cargos de mesa, dos cargos de comissão, etc. e tal. Então, eu tenho, por princípio, uma divergência com as mesas diretoras que fizeram...
Mas aí é outra
calma,
coisa.
Calma, deixa eu falar. Tem um desacordo sobre isso. Eu não tenho queixa em geral contra os presidentes, eu não tive atrito, a não ser com o Walter, que vocês sabem os atritos que eu tive com o Walter.
Desce a barrigada dele ou não?
Não, eu não quero nem entrar nessa questão, porque...
Só estou te provocando.
Porque em alguns momentos o Walter confrontou com colegas e comigo de modo especial, mas eu... vejo e olho para frente, porque o que eu queria mesmo falar é que nós, vereadores, apesar de passar às vezes para fora esses bate-boca, essas coisas são de só menos importância, eu falei nessa semana, nós construímos coletivamente um dos melhores projetos que foram aprovados na Câmara, mesmo que alguns tenham até votado contra.
O
Fundo de Inovação Tecnológica, onde teve o Sequinho, eu me lembro que foi falar na tribuna, eu fui defender, eu fiz emendas, eu não passei tudo que eu queria passar, mas eu ajudei a construir, a escrever as mudanças do projeto. E sou da oposição.
Não, quem... mas é um projeto defendido pelo Pacto Alegre, que tem universidades, que tem...
Vereadores, eu pergunto o seguinte, quem foi, na opinião dos senhores, até agora, que está fechando a mandato, legislatura, o reitor Fortunati ou o prefeito Marquesan?
Foi o quê?
O melhor administração.
Eu sou suspeito.
Fortunati,
falar.
Não, o Marquesan. Já
falar.
Sou
suspeito. Pode falar. O Marquesan, para mim, é o prefeito mais corajoso dos últimos tempos e enfrentou.
Não, corajoso
tudo,
é.
Todas corajoso as medidas que tinham e as reformas que. Não importa qual governo, os governos que vão governar para frente. As reformas serão sentidas positivamente para o futuro da cidade.
Tu sabe, e nós não vamos discutir aqui, porque. Nós nos respeitamos, e eu digo sempre lá que nós temos dois códigos de ética lá, um está escrito e o outro não está escrito, está no nosso coração, está na nossa consciência. Na realidade, nós temos muitas dificuldades com o prefeito Marquesana, e não precisa eu dizer aqui, a própria base sabe disso. o próprio vereador Moisés, que eu quero depois, antes de terminar o programa, fazer uma homenagem para ele, porque ele vai nos deixar agora, no dia 31, e é uma grata surpresa.
É verdade, um grande
vereador. Uma grata surpresa como vereador.
Mas vai vir nas urnas como, aí, bem votado.
Vai. Já falei para ele isso.
Vai sim, com certeza.
E é um amigo que eu fiz lá, mas eu quero dizer que o próprio vereador Moisés não foi recebido pelo prefeito Marco Marquesan porque ele não aceita vereador fora de agenda.
Meu Deus.
Não, e tem muito mais. É verdade.
Não,
é verdade. É verdade. É verdade.
Não.
E eu posso contar 200 coisas.
Sim, porque... Bastidores do poder. Bastidores depois do intervalo, poder. Então, porque eu tenho esse intervalo aqui. Eu
passo 200
3
coisas.
3 horas e 3 minutos.
Conto 200 coisas.
Tem novidades aí. Olha aqui, ó. Prepare um cafezinho. Não deixe... não troque de dial. Fique aí.
Tu sabia? Só para ir para o intervalo? Sabia que a prefeitura não pagou a luz do Parque Araribóia em Petrópolis?
Está
dois dias sem atividade esportiva, falta de pagamento. Que não é culpa do prefeito Marquesan.
Sim, claro.
Não é culpa do prefeito Marquesan.
Eu tenho aqui a sindicância.
Sim.
Aliás, o prefeito agora voltou de viagem e mandou abrir uma sindicância. Isso é a falta de gestão desse secretário aí de desenvolvimento social e esporte, que ninguém sabe quem é. Secretário, não é o departamento de esportes lá.
Sim.
Não. Lá na secretaria. E aí hoje me disseram, o secretário está muito brabo. Isso, mas o que eu tenho que ver com ele? Eu não tenho que dar satisfação para ele. E ele tem que fazer esse gestão.
Subiu na tribuna e desceu ali.
Sim, mas é que três horas e três minutos. Eu tenho que chamar o intervalo aqui.
Com elegância.
Eu tenho que chamar o intervalo. O vereador João Bosco Vaz, sem dinheiro, com criatividade, com parcerias, reformou.
Com apoio do Fogaça.
O Tesourinha, fez o bonde da cidadania que acabaram. Fez uma série de coisas aí.
Nada existe. Nada existe nessa Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte, que deveria cuidar de determinado todos os projetos.
E depois foi substituído pela Sofia Cavedon. 13 e 4, não?
Foi substituído.
Não foi? No, que entrou no seu lugar?
Não. Aí fecharam a secretaria.
Sim.
E já teve 5 secretários lá. Começou.
Mas a Sofia não foi secretária.
De Educação.
Não? De esportes?
Não. Educação. Aliás, a Sofia fala mal de todas as secretárias da educação. Ela só não faz uma crítica dela.
Mas ela é uma pessoa de bem. 3 horas e 4 minutos. Voltamos em seguida. Está valendo a companhia.
Olá, aqui é o jornalista Kleber Benvenu e todos os sábados às 9h30 da manhã eu espero você para uma conversa diferente, mais próxima, mais crítica, mais reflexiva sobre a realidade da política, da economia, da comunicação, dos negócios e do comportamento. Programa Outro Olhar, todos os sábados às 9h30 aqui na Band. Até lá!
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9555-5625-2520.
A nova Volkswagen tem o carro ideal para o seu momento de vida. Vá até uma de nossas concessionárias e aproveite as ofertas imperdíveis.
Falou oferta imperdível? Falou Unidos. Anote aí. Novo Polo, o mais seguro da categoria. A partir de apenas R$ 49.990. Para linha Up na Unidos, tem bônus de R$ 2.000 e taxa zero. Fácil. Em 24 meses. Unidos, a sua casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Fazer parte da nova Volkswagen Vale. No trânsito, dê sentido à vida.
Essa é a Melô do Bebedo, que só enrola.
Pelo telefone,
ele não está.
Quando te encontra, diz que vai pagar. Pelo telefone,
ele não está.
Quando te encontra, diz que vai pagar. Pede descontinho, dá uma choradinha, dá aquela enrolada e não paga a continha. E não paga a continha.
Trabalhou e não recebeu? Cobre de graça nos cartórios de protesto. Veja como em protestors.com.br.
O
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos de história, cultura e beleza para serem admirados. No terceiro grande salão do museu, tem várias exposições. Vestidos das divas do cinema com sua filmografia e biografia de Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Carmen Miranda, Julia Roberts, entre outras. E você pode assistir às cenas dos filmes no auditório ao lado. Vitrine das bonecas com trajes típicos dos 27 estados brasileiros e vitrine de 30 estilistas internacionais. A outra metade desse salão foi dedicado à história da boneca de abóbora ao Museu da Moda. Museu da Moda, Estrada Gramado Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-00-2480. Museu da Moda de Canela.
Ângelos, a funerária número um na mente e no coração dos gaúchos. Entre as funerárias, na pesquisa Marcas de Quem Decide, a Ângelos desponta em primeiro lugar como a marca mais lembrada e preferida dos gaúchos. O trabalho da Ângelos é lidar com vidas humanas. Cuidamos de pessoas, acolhemos famílias. O maior prêmio, ao saber que estamos cumprindo nossa missão, é perceber a gratidão e deixar as famílias que usam nossos serviços com mais conforto e acolhimento. Ângelos Serviços Funerários, onde o ser humano é o centro de tudo.
Desafio Novo Onix na Chevrolet Jardine. Desafiamos você a encontrar no mercado a disponibilidade do Novo Onix como você encontra aqui. E mais, com micro parcela a partir de R$ 599. A Chevrolet Jardine é a revenda que tem o carro mais vendido do Brasil em todas as versões e cores. Pensou Onix? Lembrou Chevrolet Jardine, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
O domingo de futebol da Rádio Bandeirantes começa mais cedo. Às 10 da manhã, direto da Arena, Tiger Junk comanda o Jogo Aberto. Às 11 horas, a bola vai rolar para Grêmio e São Luís, com narração de Marco Antônio Pereira. E depois do jogo, toda a repercussão no Prorrogação. Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
3 horas e 10 minutos, 33 graus, e na companhia do vereador João Bosco Vaz, vereador Moisés Barbosa, vereador Idenir Sequim, vereadora Delicel, do Partido dos Trabalhadores. Falando das questões aqui de Porto Alegre, enfim, como é que os senhores estão vendo aí? Hoje, daqui um pouquinho, deve sair aí a nova tarifa, né, do transporte coletivo. É uma preocupação muito grande com a situação do transporte coletivo em Porto Alegre. Como é que os senhores estão vendo isso aí, vereador Idenir Sequim?
Bom, isso se houve comentários e fake news, está na moda, fake news, né? Todo mundo foi fake news.
Notícia
até
falsa.
Até a Luciana Genro fez uma conclamação e disse que era fake news dela mesmo. Não é esse negócio da maconha aí. Então,
não fala nisso que já deu problema.
É muita problema notícia, é muita notícia. Quero dizer que estou solidário contigo.
Estamos, Milton. Eu também.
Estou solidário contigo.
Estamos, meu amigo.
Vou falar na tribuna também, porque eu fui o primeiro a dizer que não tinha nada mais velho do que o Partido Novo. Não tem nada mais velho na política brasileira do que o Partido Novo.
Mas eles já, mas eles acham que a política começou com eles.
Eu
agora
até brinco com eles que parecem pessoas que treinadas pelo reverendo Moon.
O liberalismo aberto aqui para o Partido Novo.
Liberalismo. Então, eles têm direito de fazer o que eles querem, mas parece que eles inventaram a roda.
Deixa eu fazer uma correção.
O Nelson da Capitinga, lá em Minas Gerais, que é o governador do Novo, ele é parecido, ele fala igual o Nelson da Capitinga. O Zema. O tal do Zema. Não tem milagre, não tem partido
novo. O
Estado novo.
Endividado deu aumento para os servidores.
É, então, eles não têm muita responsabilidade também. E quanto a esse liberalismo da maconha, isso foi um absurdo que esse deputado, Fábio Osterman, que estava aqui ontem, defender e dizer. Eu acho que os colegas deles vão ficar muito bravos com ele. Eu Você duvido.
Que será que os eleitores?
Ele disse que a maioria do partido é a favor da maconha. Eu duvido. Eu conheço muita gente do Partido Novo. Eu duvido que eles deem solidariedade para esse deputado.
E os eleitores dele? Será que sabe disso?
Né? Os eleitores não sabem. Nem os eleitores do Novo. Está na hora de rediscutir tudo isso. Eles batem em todo mundo, lá mesmo na Câmara, parece que é o inventor da roda, não é. Eu me segurei ultimamente para não falar sobre isso, só falei uma vez da velhice do Partido Novo, mas agora passaram dos limites. Na defesa da maconha e da legalização da droga, pelo amor de Deus, que Partido Novo é esse?
Eu tenho feito um certo embate político-ideológico com o Partido Novo, porque quem quer ser Partido Novo tem que ser novo efetivamente. Esse negócio de bater no peito o tempo inteiro dizendo que é liberal, em primeiro lugar tem que ler os clássicos do liberalismo. Em lendo os clássicos do liberalismo e colocando em prática que são as liberdades individuais, as liberdades coletivas, o desenvolvimento econômico através da ação do capital, etc. e tal, aí eu concordo que seja liberal. Não é isso o que o Novo está fazendo. Então é muita balela, é muita questão de querer aparecer como algo diferente e é tipo Joãozinho do Passo Certo. Hoje, inclusive, eu diria que nós, em alguns momentos, estamos defendendo algumas bandeiras do liberalismo, que eu tenho falado com Moisés, porque nós temos um retrocesso em algumas questões históricas na sociedade brasileira. Então, defender algumas bandeiras, a separação do Estado, da religião, a questão de não ter censura livre, etc. e tal, e são bandeiras essas são bandeiras efetivamente liberais. E nós, independentemente da coloração político-partidária, eu acho que a gente deve defender essas questões. Então, o Novo não é novo. Nisso, eu sempre tenho aplaudido o Sequim quando o Sequim vai para cima e diz que o Novo é velho na política. Essa questão real.
É, na realidade, é, eu acompanho o programa. Eu já falei sobre esse tema aqui. A Malucos do Bem, que é a instituição que me levou à Câmara de Vereadores, 27 anos faz um trabalho contra as drogas.
É uma
rede de ação social. A gente trabalha com a questão de drogas, gravidez precoce, DSTA, e depois inclusão através do esporte, e é inconcebível e inaceitável que um defensor da legislação, como os deputados são, defensores da legislação, tenha uma visão tão, vamos dizer assim, que nem um outro deputado que a Assembleia tem, que apresentou um projeto totalmente inconstitucional para que no Rio Grande do Sul tivesse a liberação. Ele sabe,
deputado Maroni.
Ele sabe que aquele projeto não passa na CCJ e não vai ao plenário. Mas ele fala, o Maroni fez um projeto de legalização da maconha no estado do Rio Grande do Sul como deputado. Só que eles fazem eles fazem isso com a intenção apenas de ganhar votos, chamar atenção e pegar uma fatia do eleitorado para eles. Acho que foi lamentável, triste. Nós ouvimos aqui um trecho no repórter Bandeirantes do Osmar Terra, ministro Osmar Terra, que com propriedade explica, reexplica, triexplica. O Brasil não teria a menor condição de legalizar o tetraidacanabinol. As pessoas têm que saber que o THC causa sequelas. Uma coisa é o canabidiol sintético para alguma droga. Isso é uma outra história que está em exame científico. Outra coisa é o consumo da droga por lazer. E aí o seguinte, o Brasil não tem a menor condição de tratar com o SUS a dependência química, os níveis de depressão, os níveis de abandono do trabalho, os níveis... Não existe. E aí ouvir um deputado dizer que o seu partido, na maioria, apoia a maconha, é apoiar o que a gente vê hoje, que também tem reflexo na criminalidade, roubo de veículos, ou lá no Novo eles pensam que o tráfico de drogas não tem relação nenhuma com a criminalidade, com as mortes das pessoas, simplesmente vivem num conto do Mágico de Oz, né? Ah, não, eu sou o Novo. Eu quero dizer aqui que o Adeli foi muito, vamos dizer assim, educado na questão do Fundo de Inovação Tecnológica. Houve um debate com partidos da oposição, da situação, universidades, e parecia que o Novo realmente estava inventando a roda. Sabia mais que as universidades, sabia mais que a Fábrica do Futuro, sabia mais que os vereadores. E aí tu vai ver, aí tem um governador, e é a única, última parte que eu falo sobre o Novo, tem um governador... O que diz o Novo que tem a responsabilidade fiscal. Mas tem um governador que, mesmo com um déficit bilionário em Minas Gerais, resolveu fazer benesse e dar aumento. Mesmo faltando dinheiro para a saúde, mesmo faltando dinheiro para a educação. Para quê? Para agradar eleitores. Isso não é novo. Isso é o que tem de mais velho e arcaico. Agradar eleitores e fazer eleitores acima dos interesses do desenvolvimento da sua população.
João Bosco Vaz.
Tem algumas coisas ali na Câmara de Vereadores que me desagradam, né? E obviamente alguns atos meus também desagradam os outros, mas nós temos, como eu disse antes, assim, né, o respeito um pelo outro lá, já disse que nós temos dois códigos de ética, coisa e tal. Por exemplo, se o vereador Sequim vai dar o título de cidadão para alguém, eu nem pergunto quem é, eu assino, primeiro porque o cidadão não pediu para ganhar o título, segundo porque o vereador Sequim está indicando uma pessoa, porque não vai indicar alguém, né, fora do contexto. Muitas vezes tu chega no nosso colega do Novo lá, diz, não, isso aí eu não assino, meu partido não me deixa assinar. Quer dizer, na realidade, né, os vereadores, além de fiscalizar e de legislar, nós temos algumas oportunidades de reconhecer em vida o trabalho que as pessoas fazem. Reconhecer o trabalho profissional, a qualidade pessoal, porque se nós não temos na cidade essas pessoas que geram emprego, que geram divisas, que geram impostos e que fazem a grandeza da nossa cidade, ah não, porque isso aí eu não sei o que lá, isso aí que não. Cara, eu tenho por hábito lá, abre o painel para votar, título de cidadão, eu voto. Eu posso não gostar, mas é um direito que o vereador tem de indicar. E às vezes o nosso colega do Novo lá, ele não assina.
Ele não assina, mas ele não assinou de um indicado meu, vou preservar o nome do indicado, que foi cidadão de Porto Alegre, mas foi tirar foto no dia que foi entregue o certificado.
Isso é o mais velho que tem na política.
Isso é
o
que
mais...
É
isso aí.
Assinou,
é isso que
para dar o título
para dar o título, mas depois vai lá e tira
que
foto.
No dia que o cidadão recebeu o título, ele foi lá tirar foto com os filhos do homenageado, com o homenageado, com a família.
Isso toda. Aí é o mais velho que tem.
Mas isso é velho, mesmo.
Aí tu vai na roda da inovação, diz que é a favor de tudo. Aí lá na reunião é contra, quer botar emendas incompatíveis, sem discussão. Eu acho o seguinte...
Eu fiz o debate, você lembra?
Lembro.
E aqui eu quero elogiar o Nedel, que tinha divergências. É. Ele foi o primeiro discurso, inclusive fazendo algumas críticas. Ele ajudou, junto com a assessoria, com a
Fundo da Inovação Tecnológica.
A Inovação Tecnológica e... O vereador, nosso colega Camusato, ele passou o tempo inteiro fazendo uma disputa. Eu dizia, Camusato, Minas Gerais é Minas Gerais, nós estamos em Porto Alegre. As universidades têm outro perfil. Aqui nós estamos discutindo com duas grandes instituições, que é a PUC e a URGS, a Unicinos também, a Fábrica do Futuro, o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. Eu nunca vi eles participar, eles não têm ninguém dentro desse conselho. Gente, nós que presidíamos o conselho na época da SMIC, entendeu? Para, tchê, tem que entender um pouquinho do que é o dia a dia da cidade, o que é o Tecnopuc. Tecnopuc tem 6 mil CNPJ, entendeu? Porque lá todo o sujeito que está praticamente lá dentro ou é uma MEI, entende? É uma pequena empresa, etc. E tal.
Uma vantagem, o crachá de cada um é bem elevado, o salário, o ganho daquelas ganho pessoas.
Só de ISS, entendeu? Aí aparece, aí distribuíram lá um artigo de um sujeito que escreveu para um determinado jornal da capital, um cara que é mega investidor. Deixa que ele vai investir nas empresas dele. Óbvio.
Foi presidente da Apollo. RS.
Chama mais um intervalo aqui, 3 horas e 21 minutos, bastidores do poder, vereador João Bosco, os ouvintes estão aguardando
Milton,
aqui.
Milton, aqui nas bastidores. Redes sociais, um grande amigo de todos aqui, uhum. Lá do POA 360, o Simonetti.
Simonetti.
Manda um grande abraço Simonetti. A todos.
E acabei o Zigo. Acabei de almoçar no bistrô do Marx, que é dele, uhum. E o Toninho tava lá, porque o Toninho só vai buscar o dinheiro.
Aí olha só, aí o
e vota no Sequim.
Não fala, não
diz
fala.
Que vota em mim
não
e
não fala.
Vota no Sequim.
É que eu fica... e o Toninho somos lá não da Zona fica... Norte.
Simonetti, fica... um grande abraço. E o Zigo também mandou aqui
não dizendo fica
assim, só que,
as pessoas.
Só que pediu pra mim não falar o que eu vou falar. Eu sou meio sincericida. Ele disse assim: esse baixinho aí é fumeta. Tá falando de ti.
Fumeta. Na palavra, fumeta. Fazia tempo que eu não ouvia. Fumeta.
Fumeta, fazia tempo também. Quando terminar o programa, eu vou pegar meu. Não é Uber, eu vou pegar meu alto de praça.
Alto de praça.
33 graus.
Alô, Toninho, amigo do Sequim.
Fazer um breve intervalo, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Desafio Novo Onix na Chevrolet Jardine. Desafiamos você a encontrar no mercado a disponibilidade do Novo Onix como você encontra aqui. E mais, com micro parcela a partir de R$ 599. A Chevrolet Jardine é a revenda que tem o carro mais vendido do Brasil em todas as versões e cores. Pensou Onix? Lembrou Chevrolet Jardine, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Para você, uma corrida é cheia de obstáculos? Supere o primeiro. Inscreva-se no Circuito Sesc de Corridas. Etapas no mês de abril. Dia 5 em Novo Hamburgo. 19 em Santana do Livramento. E 26 em Camaquã. Confira a agenda completa no site sesc-rs.com.br/circuito-de-corridas e garanta sua inscrição. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Incentivar a prática esportiva é um deles.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Olha só esta novidade aqui.
Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa?
Isso mesmo, é que a Skin é feita com uma produção ultra controlada.
A cerveja fica o tempo todo protegida, é por isso que a Skin não tem aditivos.
E os ingredientes são naturais, tudo isso com uma receita leve e saborosa.
É isso aí, a Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto.
Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
A nova Volkswagen tem o carro ideal para o seu momento de vida. Vá até uma de nossas concessionárias e aproveite as ofertas imperdíveis.
Neste mês, na Unidos, novo Fox por apenas R$ 51.990. Na Unidos tem oferta, tem inovação, tem atendimento. Nova Tiguan, linda como ela só, com taxa zero em 18 meses. Unidos, a sua casa da Fox, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Fazer parte da nova Volkswagen Vale. No trânsito, dê sentido à vida.
Central de Atendimento Funerário. Quando você precisar de serviço funerário, não aceite indicações de estranhos. Procure a funerária de sua preferência. Na dúvida, consulte a CAF. Central de Atendimento Funerário. Padrão e qualidade. Aberto 24 horas. Rua Santana, 966, Porto Alegre. Fone 51-3232-0065.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Milton Cardoso.
A companhia dos vereadores Moisés Barbosa, do PSDB, vereador João Bosco Vaz, vereador Idenir Fequim, vereador Adeli Céu, vereadores em Porto Alegre. 33 graus, a temperatura 3 horas e 28 minutos. Antes de passar para os nossos convidados, vamos ao auditório da EPTC. Guilherme Milman, boa tarde.
Muito boa tarde, Milton. Boa tarde a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Estamos aqui no auditório da EPTC, que em instante será realizada a reunião da CONTU, né, do Conselho Municipal de Transportes Urbanos aqui de Porto Alegre, para definir, né, para aprovar o valor que foi calculado para a nova tarifa de ônibus, o valor de R$ 5,05, esse valor que já teve aí, já foi divulgado, né, após um estudo com todas as tarifas que foram calculadas, o custo vai ser o valor, vai seguir sendo o valor mais caro entre as capitais do Brasil no quesito do transporte público. Então, é uma expectativa aí para esse valor aumentar. Essa reunião vai ser feita com as mais diversas instituições que fazem parte do Conselho, né? E muito também vai ser falado nessa reunião sobre os projetos que a Prefeitura quer aprovar justamente para baixar esse valor, né? Então, mas, por enquanto, o clima é de que esse projeto ainda não está em vigor, então vai se trabalhar com a hipótese de que o valor será mesmo de R$ 5,05. A gente vai atualizar as informações em instantes, né? A expectativa é que ele, apesar de muita contestação, ele será, sim, aprovado nessa reunião, então a gente segue acompanhando,
vai trazer mais informações. Qual o valor, Guilherme, hoje da passagem em Porto Alegre?
Hoje o valor é de R$ 4,70, Milton. Já é o valor mais alto entre capitais brasileiras do transporte público. Mas mesmo assim, com o valor aprovado nessa reunião, terá um reajuste de 7%, mais de 7% no valor atual. Então vai aumentar ainda mais a passagem se aprovar esse valor técnico apresentado pela EPTC.
Muito bom, Guilherme Milman. Canal aberto para você aí no auditório da EPTC. Tá? Fique à vontade aí, tá bom? Bom trabalho.
Tá certo, muito obrigado. Seguimos atualizando aqui.
Olha, e
eu queria levantar esse assunto.
Pois não, vereador João Bosco Bastos.
Eu queria levantar esse assunto que já foi muito debatido na Câmara lá, que tem um pacote de projetos lá, né? Que
poderia chegar a R$ 2, como a prefeitura apresentou.
Ah, eu não sei se poderia chegar a R$ 2. Só que são projetos assim, muito controversos, difíceis, né? E uma coisa assim que me magoa, não, mas que me deixa assim meio fora do equilíbrio, porque todos os prefeitos, todos, do PT, o Fogaça, o Dibe, o Vilela, o Fortunati, todos tinham diálogo com a Câmara de Vereadores. E eu vou contar uma história pública aqui, publicamente, que eu nunca contei, do nosso governo Fogaça, o Sequim. O Fogaça mandava para a Câmara os projetos e às vezes nós dizíamos para o prefeito Fogaça: pô, prefeito, nós achamos que esse projeto está errado aqui, faltando um artigo. Disse, não, Bosco, o Sequim, eles reuniam o secretariado, é proposital, porque vai para lá, os vereadores fazem a emenda e o artigo, participam e eu aprovo lá o projeto. Era uma estratégia. O senhor prefeito, que eu vou repetir aqui, é uma pessoa correta, pessoa íntegra, uma pessoa que não compactua com o mal feito.
Nelson Marquezan.
Nelson Marquezan. Isso aí, tudo certo. Mas ele não tem diálogo conosco. Por exemplo, eu há mais de 2 anos e meio mandei para ele uma sugestão, entreguei em mãos, para tentar baratear a passagem. Quem viaja sabe, todo mundo já viajou aqui, vai para Nova York, vai para Londres, vai para Paris, coisa e tal. Os ônibus lá são verdadeiros outdoor, ambulantes. Aí eu sugeri para ele que ele mudasse um decreto do Tarso Genro que tem lá, que autorizasse isso. Nós temos 1.200 ônibus, 400 lotações. Por baixo, eu pedi para uma agência de publicidade fazer, no ano isso aí vendendo dá 20 milhões, que dá para abater no preço. Bom, aí ele nunca me respondeu, cara. Pelo medo de me chamar, inclusive eu pedi para ir lá, né? Faz 3 meses que eu estou esperando, nunca fui chamado. Aí eu tenho outra ideia, como o Sequim tem outras, todos temos ideias. Outra ideia, só no ano passado a Uber pagou de ISS 9 milhões e 600 mil reais, que não é dinheiro do orçamento, é um dinheiro extra, de ISS. A EPTC arrecadou só no ano passado 70 milhões ou mais em multas, que não é dinheiro de orçamento, também é um dinheiro extra. Se o senhor prefeito pegar esses 10 milhões quase que a Uber pagou de ISS, viu, se o senhor prefeito aceitasse pelo menos discutir essa ideia, se pegasse esses quase 10 milhões de ISS que a Uber pagou e pegar lá pelo menos 30 milhões dos 70 milhões em multas que a EPTC arrecadou, com 40 milhões ele baixa o preço da passagem, bota num fundo especial. Eu também nunca fui chamado para discutir isso. Porque, na realidade, se ele me chama lá e diz, ó, Bosco, tu tem boas intenções, mas não serve isso.
Sim.
Não serve. Mas se tu perguntar para os nossos colegas aqui, todos têm uma ideia, de uma maneira ou de outra, para contribuir nisso aí. Mas esses projetos todos que foram para lá, de taxação dos aplicativos, de pedágio para estar em Porto Alegre, tudo isso que foi para lá, que ele disse que vai baixar a passagem, nada foi discutido conosco. Nada. Nada. Foi mandado para lá. Então, eu sinto essa falta de aproximação,
diálogo,
porque todos os outros prefeitos fizeram isso. Todos. Nunca o Fogaça se negou, o Fortunati, os outros prefeitos, de sentar com os vereadores do PT, com os vereadores do PSOL. Na época tinha PCdoB. Porque é necessidade de que o Legislativo e o Executivo andem juntos.
Sim.
Para poder desenvolver a cidade. Então, essas coisas me desagradam muito na política. Né? Então, o que eu queria colocar é exatamente isso, que eu não sei de que maneira nós poderíamos andar com isso aí.
3:34, vereadora Adelicel.
Eu só acho que...
Só o microfone um pouquinho para cima.
O Bosco fez uma análise correta do perfil do prefeito. O prefeito é totalmente beligerante, eu acho isso um péssimo. Porque, assim como eu disse antes, um gestor público tem que, mais do que qualquer cidadão comum, saber escutar. Saber escutar, dialogar. Quando nós tivemos diálogo na Câmara e um secretário teve abertura para debater conosco, saíram boas coisas da Câmara Municipal, independentemente das rusgas que a gente tem com o governo municipal. Eu não me pauto por disputas político-partidárias, eu me pauto por aquilo que eu acho que é o correto para a cidade.
E deixa eu lhe interromper só um minutinho, porque nós, democraticamente aqui, né, o espaço está aberto a todos, o vereador Felipe Camozato, do Novo, foi citado aqui pelos senhores, está pedindo espaço e nós estamos prontamente atendendo. Boa tarde, vereador Felipe Camozato.
Boa tarde, Milton. Boa tarde, meus colegas. Eu agradeço pelo espaço.
Milton. Pode falar.
Não, eu só queria comentar sobre as diversas acusações e algumas inverdades que foram proferidas. Eu até lamento, porque gosto muito desses colegas que estão aí no programa. E quando falam algumas inverdades, como, por exemplo, de que eu não assino homenagens, depois vou bater fotos, parecem esquecer que eu tenho uma orientação desde o início do mandato própria, pessoal, de que eu só assino homenagens de quem eu conheço, e eu só tenho batido fotos com aquelas pessoas que eu efetivamente conheço.
Eu não conheço ninguém?
Então,
não conheço
assim...
Ninguém, Caiu a ligação? Caiu.
É verdade,
caiu
a ligação. Então, que ele não assina. É verdade que ele não assina, então, porque se ele está dizendo que só assina de quem ele conhece, então ele conhece dois ou três, porque ele entrou na política ontem.
Uhum. 3:36, estamos fazendo aí o restabelecendo o contato. Enquanto isso, o vereador Adelicel estava fazendo observação sobre o
tendo prefeito, alguns enfim. Avanços importantes uhum. quando se tem diálogo, a gente quer o diálogo. A questão, por exemplo, dos projetos da mobilidade urbana, que são seis que vieram para a Câmara, o Tortorelli, que é o atual secretário, ele tem uma visão, no geral, muito interessante sobre a questão da mobilidade urbana, porque ele tem uma visão mais macro de regiões metropolitanas, das grandes cidades, enfim, essas questões. Então, nós queremos dialogar.
Vou lhe interromper novamente, me perdoa aí, caiu a ligação. Pois não, vereador Felipe.
Não, Milton, só concluindo, eu só causo, só fico uma certa estranheza, assim, me causa um certo desconforto, porque nesses vereadores eu tenho uma grande parceria em vários projetos, e muitas vezes eu contribuo, recebo solicitações de auxílio, de ajuda, de informações, porque reconhecem a qualidade do meu mandato e da minha equipe, e que agora me causa estranheza, está sendo acusado justamente de não ter essa qualidade e competência. Eu acho uma pena, espero que possamos falar sobre isso ao vivo, né?
Camozato?
Mas, infelizmente,
Camozato?
Né?
Camozato?
Sim,
se, tu ouvisse ou alguém te disse, se alguém te disse errado, ninguém colocou em...
Ninguém
e aqui, sobre a tua qualidade, tu tem muita qualidade como vereador, tu é competente como vereador, nós falamos... Começou sobre essa questão do teu companheiro de partido a favor da maconha.
Isso.
E aí descambou para esse lado. E aí nós falamos que o Novo acha que inventou a roda, que não inventou a roda. E nós demos um exemplo que tu, por exemplo, orientado pelo partido, não assina muitas vezes os projetos de cidadania de Porto Alegre. Foi isso? Ninguém colocou em risco a tua competência. Aliás, tu é muito competente. Quem te passou...
Quem te passou
a informação... Te passou errado.
Passaram errado.
Eu estava ouvindo uma parte do programa, mas assim, eu acho que é preciso deixar claro que as posições do deputado Fábio são posições do deputado Fábio, não necessariamente são do partido ou dos demais mandatários.
Exatamente disse, isso que nós estávamos falando aqui.
Mas é que ele disse que era a opinião majoritária do partido.
Eu até duvidei que a maioria do Novo seguisse o deputado Fábio na relação de defesa das drogas.
Aí que tá, eu acho que o debate que teve aí no programa do Fábio, né, sobre o tema, eu até não acompanhei tudo, eu vi só o que aconteceu pela repercussão que deu, mas o deputado Fábio tem autonomia para emitir suas opiniões, para dar seus posicionamentos, e eu respeito a sua liberdade, mas não é, as palavras do Fábio não são as palavras do partido e tampouco as do Camozato. Cada parlamentar tem sua autonomia e sua liberdade para se posicionar nesses temas, como, por exemplo, esse tema de legalização de maconha e outros temas.
O senhor é a favor ou contra, vereador Camozato?
Eu confesso que eu não tenho uma posição muito definida sobre o assunto, e inclusive, especialmente se a gente pega...
Tu vai cair do muro, hein? Tu vai cair do muro, hein? Sai do muro!
Não, aí que tá. Eu acho que o Brasil tem um monte de outros problemas para resolver antes de adentrar nessa questão. E eu, como vereador, não legislo a matéria, então eu sequer me dedico muito tempo sobre o assunto. Mas acho um debate importante de ser promovido.
A opinião pode ter.
Pois é, mas como é que eu vou dizer, né? Se eu tenho uma opinião sobre um assunto que eu não conheço muito bem, né? Então, assim,
mas
eu acho
que... Mas quando tu não conhece, maconha faz mal pra todo mundo. Quando a gente...
Maconha é uma erva, viu? Mas aí... O pessoal fuma.
Eu sei.
Que deixa muito louco.
Obviamente, né? Todo mundo é contra as drogas, né? A questão das formas com que o Estado tratará a questão, eu acho que é a discussão, né? De que forma o Estado reprime. E aí a gente vê diferentes exemplos pelo mundo de como se faz, e eu acho que cabe avaliar os resultados disso. Acho que esse
Felipe,
é o debate.
Felipe, ontem eu passei por ti ali no corredor da Câmara, tu estava indo para Minas Gerais. Tu tá em Minas?
Estou em Minas, uhum. A gente está promovendo aqui, estamos encontrando diversos mandatários do Novo para fazer uma reunião de boas práticas do partido, conhecer um pouco mais aqui o governo Zema e poder aprender um pouco o que a gente pode levar para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre.
Então tu mais me ajuda dizendo que tu tá aí, tu não tá ouvindo o programa e nem ouviu o puxa-saco do teu gabinete que te passou as informações erradas, que nós jamais atacamos a tua qualidade de vereador, que, vou repetir, tu é competente e um ótimo vereador.
Felipe, depois, quando tu retornares, eu vou lá na CEFOR, que tu é membro da CEFOR, para entender como é que o governador do Novo aí, com déficit bilionário, deu o aumento.
Tu vai ter viste que ele vetou, Manjás?
Como?
Tu viste que ele vetou?
Ah, ele vetou
não, mas não dos policiais. Dele mesmo? Dos policiais, não.
Sim, sim, sim.
Os policiais ele manteve.
Os policiais ele manteve.
Não, não, o aumento que estava proposto de 41% foi vetado, ficou em 13% e a Assembleia vai apreciar o veto agora.
Não, mas a proposta era dele e ele vetou?
Tu vê, né? Tu vê
que como foi, mas não foi, acabou fundo.
Não, realmente, é uma das dificuldades de se lidar com um Estado falido, né? Inclusive uma gestão entregue pelo Pimentel e pela Anastasia, PT e PSDB, durante muito tempo quebraram as contas por aqui.
Como é que é? Repete.
Então, o Estado de Minas Gerais é um Estado que está muito debilitado por conta de expressivos governos, PT e PSDB revezaram aqui e tiveram uma situação muito crítica de lidar com as contas públicas, né?
Ah, não, e é um desafio concordo, agora. Né? Olha só, mas eu concordo mesmo que Minas, nos últimos governos, teve um aumento de déficit, sim. Eu não fico passando a mão na cabeça porque o cara é filiado ao mesmo partido que eu. Tem que sentar-lhe o pau, é isso aí mesmo. Agora,
não, agora o Novo fez as devidas críticas ao tema,
mas,
né?
Felipe, inclusive ajuizou a ação. Que é irresponsável ter um governo com um déficit bilionário propor aumento é irresponsável. Que bom que ele voltou atrás. Que bom que ele voltou atrás e que a Assembleia mantenha o veto dele.
Exatamente. Sobre ele mesmo. E um dos motivos da gente estar aqui também é para aprender sobre o assunto. Né? O que aconteceu, por que foi tomada essa decisão, como é que se reverte isso. Então, realmente, é um caso a ser estudado para que a gente possa melhorar em todos os sentidos, né?
Felipe, é o Sequim. Eu acho que tu tá muito bem, tu começou a defender governos do Novo. Estava faltando isso para um partido, defender os governos do Novo, porque até então só se atacava os outros. Agora tem que explicar, eu acho que tu tá fazendo um bom papel.
Tá bem, obrigado, Sequim. Eu acho que como Novo, como instituição, tá amadurecendo e tá aprendendo com isso. Né, eu acho que procede muito das críticas, já que às vezes pilhados, apoiadores, saem criticando tudo e a todos de qualquer jeito, e a gente tem que aprender que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? É preciso ver aquilo que é factível, que é possível, e fazer o melhor para que a coisa seja de interesse público e o resultado efetivamente venha para o cidadão. Eu acho que é isso que a gente está aprendendo também aqui em Minas Gerais e buscando saber corrigir os próprios erros. Afinal de contas, o Novo, muito embora venha com uma nova proposta na política brasileira, ele é tão falido como qualquer outra pessoa. Composto de ser humano.
Felipe,
né?
Felipe, que bom que tu está reconhecendo isso aí publicamente. Que bom. É verdade, mas Felipe, é bom também tu reconhecer. Porque no início aqui do teu telefonema, tu dissesse que nós cometemos inverdades. E logo após, tu dissesse que tu não assina por uma decisão tua. Ninguém aqui nesta bancada, no programa do Milton, cometeu inverdade nenhuma. Se tu não te retratares agora, vai ficar no ar que tu dissesse que a gente cometeu inverdades, o que não procede, Felipe.
Mas foram afirmados de que eu não assinava isso aí por orientação partidária, e não é por orientação partidária.
Mas tu mesmo
é
fala pra nós isso. Mas tu fala não, pra nós isso. Meu partido
assinaturas...
não quer... Mas tu
não, as assinaturas de homenagens, Bosco, as assinaturas de homenagem, eu não assino de quem eu não conheço. Eu voto a favor...
Mas tu me dissesse que é a orientação do partido. Para mim, tu me dissesse.
Eu não me recordo de ter dito isso, porque não, seria até estranho, porque isso é uma orientação pessoal minha, inclusive, Bosco.
Ah, mas tudo bem, cara. Tudo bem. O debate aqui era no outro sentido, e aí ninguém falou mal de ti, ninguém te desqualificou. O puxa-saco que trabalha contigo aí que fez a fofoca.
Bom, em todo caso, eu agradeço mais uma vez o Milton e a Bandeirantes por terem aberto espaço, poder falar com vocês aí e deixar aberto o canal de diálogo, porque acho que os quatro parlamentares que estão aí são parlamentares que eu tenho uma proximidade relativamente grande, a gente constrói muitos projetos juntos e acho que todo mundo está imbuído do espírito de melhorar a cidade para todos, né?
Para te recuperar conosco aqui, depois que tu deu esse xixi aí, traz um pão de queijo para nós, hein? Traz também, tem muito alambique bom aí, traz também umas garrafas para nós.
Traz uma seleta aí para nós.
13h45, hoje à noite aí na Lagoa, vereador Felipe Camozato, terá apresentação de uma grande pianista gaúcha, minha professora de piano, Mariane Kerber, que é de Novo Hamburgo, ela estará se apresentando aí com jazz na Lagoa, aí em Belo Horizonte.
É uma, oh, interessante.
Uma dica boa aí.
Ótima sugestão, obrigado,
olha,
Milton.
O vereador Felipe, o espaço continua aberto tanto para o senhor como para o deputado Fábio Osterman, para o Partido Novo, tá? O espaço está aberto sempre aqui. Muito obrigado.
Certo, agradeço. Um abraço, boa tarde a todos.
33 graus. Olha, o TRF4 mantém o reassentamento de moradores da Vila Nazaré em Porto Alegre. Notícia chegando agora aqui. TRF4 mantém reassentamento de moradores
da Vila Nazaré. Tá ok.
Sendo pro Timbaúva, né? Isso eu entendi.
Estão
isso,
indo para lá, sim.
O reassentamento.
É, isso quer dizer que sai da antiga.
Mas a maioria já estava em processo.
Mas já estão tentando ficar alguns.
É, acontece o seguinte, na condição que estava ali, eu tenho umas fotos que a minha fotógrafa tirou, que eu digo, se tu concorresse para um prêmio essa, se ainda existisse, tu ganharia, porque parecia a Síria, né? Uma situação triste do que ficou. A minha preocupação no Timbaúva é o seguinte, como houve uma mudança na questão do programa de saúde da família no Timbaúva, foi retirada a equipe, eu tenho uma preocupação, porque são 1.200 famílias, não é isso? 1.200 famílias, isso são por baixo, 5, 7, 8 mil pessoas. O Timbaúva, que já tinha, segundo dados oficiais, 7, 8, na verdade, são 12, porque ali tem a questão do tráfico, etc. e tal. Então, tem muita gente que diz que mora no Rubem Berta, mora no Timbaúva. Então, essa situação, eu diria o seguinte, a prefeitura tem que urgentemente ter um olhar especialíssimo para o Timbaúva. O Timbaúva hoje é o lugar mais pobre da cidade de Porto Alegre. Não só o Recanto Sabiá, que é a parte lá na divisa. Não, o Timbaúva hoje é um lugar pauperizado. Com essa questão da Nazaré lá, eu quero apelar aqui para o Moisés, que é da liderança do governo, para o governo municipal ter um olhar urgente, urgentíssimo da FASC e da Saúde para a questão do Timbaúva. Porque é ruim a situação, está piorando e não pode piorar.
Eu quero aproveitar para pedir aos vereadores aqui, que muitos moradores que diariamente me mandam mensagens, eu não conheço o local, chama-se Pitinga. Sim, e eles falam que...
É a do Pinheiro e Restinga.
Eles falam que tem que caminhar 3-4 quilômetros aos finais de semana.
Nossa,
porque não tem ônibus. Estou
tentando marcar com o Flávio, que é um diretor da IPTC.
Moisés conhece bem lá.
E várias... eu quero apelar ao Moisés também, que é da base do governo. O Flávio ficou de nos atender semana passada e não foi possível. Que nos atenda essa semana.
Depende do secretário Christian.
Não depende do Christian. Ele. Eu estou me lixando para o Christian, entendeu?
Que autoriza
eu quero...
ele.
O Fábio, é o diretor e o Flávio cuida dessa questão.
Aqui,
o Fábio
deixa
é o diretor,
só esclarecer
mas o Flávio
aqui, secretário, secretário Christian Lemos é o que manda, recebe. Esse tu não recebe. O Bosco é bocão, o Bosco é linguarudo, o outro não sei o que lá.
Eu
não
conheço, o Moisés conhece, mas nós conhecemos desde lá da questão da divisa com Viamão. Sim. A necessidade de ônibus entrarem, irem até o Hospital da Restinga e depois subir pela Pitinga. E nós estamos discutindo uma nova
sobre
linha
essa,
de ônibus.
Sobre essa questão
tem
da
viabilidade.
Divisa, sobre essa questão da divisa, eu quero fazer um agradecimento a um cara aqui que estava no governo Sartori, de secretário extraordinário, o vereador Edenir Sequim, que recebeu o problema das Quirinas, que do nada pegaram uma comunidade inteira e passaram para Viamão. Eles pagando IPTU em Porto Alegre, DMAI, pagando tudo em Porto Alegre, e aí não tinham mais atendimento à saúde. Então eu quero agradecer ao vivo aqui o vereador Denis Sequim, que quando eu estava lá de secretário extraordinário, porque isso é um tema estadual, deu os primeiros encaminhamentos que continuam agora na Comissão de Municípios da Assembleia Legislativa. Mas o que o vereador Adelie disse procede, tem algumas comunidades, não só na Pitinga, tem também um problema na Quinta do Portal, nos finais de semana, da questão do terminal do ônibus e de provocar uma caminhada maior dos moradores, que vários vereadores, não estou querendo me apropriar do assunto, vários vereadores fizeram pedidos de providência que estão na IPTC, e é importante a gente sim
que é um
falar
outro
com o Fábio
problema
sobre isso.
Que a prefeitura tem, e não é crítica, eu não estou criticando, ele tem um prazo para responder os pedidos de informação e não responde. Eu não estou culpando o senhor prefeito, porque ele encaminha para as pastas que devem fazer isso. E dentro dessas pastas, das secretarias e órgãos, há uma burocracia, porque as pessoas, claro, eles têm que levar pronto para o senhor prefeito vacinar. Só que eles perdem o prazo, cara. Às vezes leva mais de mês para tu receber a resposta de um pedido de informação.
E só para não deixar sem resposta a questão da mobilidade, meu, se tu perguntasse, o secretário Rodrigo Tortorello, que veio lá de Juiz de Fora, com uma visão nacional da questão de pensar a mobilidade para,
que é gente boa, esse
para
senhor,
2030.
Senhor é gente boa.
Ele tem uma visão realmente, como ele disse, uma visão muito interessante.
Ele teria que ter vindo antes,
discutido
primeiro, e ele podia ter tido alguma vitória nesse negócio.
Tá,
esse pacote não passa.
Sim, tudo bem. Mas vamos lá, é só para concluir a pergunta do Milton.
Aliás, né? Só um pouquinho. Claro. Já que o Aleli falou, tem alguns governos que gostam de trazer de fora as pessoas para cuidar do trânsito, porque eu ouvi certas críticas que o prefeito Marquesan trouxe esse senhor de Belo Horizonte, mas o PT também trouxe um de Belo Horizonte que terminou com a cidade no trânsito. Como é que chama ele? Nazareno?
Nazareno.
Bom, tô certo ou errado?
Ele tinha muito conhecimento, mas o problema é o seguinte: se tu não é da aldeia para certas questões, tu faz bobagem.
Mas
né?
Aí não pode criticar o Marquesan, então, que trouxe.
Eu disse que o Tortorello, em termos nacionais, ele é um grande conhecedor de questões. E as ideias que ele introduziu não são erradas.
Deixa eu só concluir, gente.
O problema é que o pacote foi mal conduzido.
Só para concluir.
Eu tô te ajudando, aí tu tá pegando chinelada.
Não, tô falando dali que tá falando ali. Não, calma, gente.
Você quem? Tô ajudando ele, tá me dando chinelada.
Não tô. É que assim, ó, mobilidade, eu só estou falando porque eu estudei bastante o projeto.
Não sabe mais que o Capelar,
claro,
sabe?
Claro, olha só, o projeto que está lá na Câmara, eu acho que a virtude do governo Marquesan, e aí eu não estava como vereador, talvez eu esteja falando uma bobagem, vocês estavam, então podem me corrigir, não tem nenhum problema. Eu acho que a grande virtude é fazer o debate que está sendo feito assim, às luzes da sociedade, de pegar e dizer, olha, existem soluções, mas junto com a Câmara a gente pode avançar em alguns lados, outros não. Tipo, se for aprovada uma cobrança, como tem em São Paulo, pelo quilômetro rodado, pelo uso da malha viária, de 28 centavos para as empresas de aplicativo, não para o motorista, mas para as empresas, nós vamos reduzir, pode-se reduzir 70 centavos. Ou não aumentar 70 centavos. Olha, se nós mudarmos...
Não tem nenhum dado que confirme isso.
Não, mas olha só, então daí a oposição não está sendo inteligente. Porque se eu fosse da oposição, eu jogaria no colo da prefeitura e dizia, vamos aprovar então, eu quero cobrar os 70 centavos.
Me responde uma coisa então, as ideias que eu dei são ruins ou boas?
Eu não analisei tecnicamente
as ideias. Para terem discutido só.
Não, eu acho que todas as ideias, elas têm que ser detalhadas tecnicamente para ver que impacto positivo eles
então,
têm.
Então pede pro Reizinho nos receber. O Reizinho não recebe ninguém. Viu, Milton? O Reizinho.
Não, gente.
O Reizinho não recebe ninguém.
Não é verdade isso, Bolsa.
Como
verdade.
Que não é?
Não, mas eu não posso ficar aqui ouvindo. Bom, eu não concordo. Eu respeito a tua opinião,
não sei,
mas eu não concordo.
Tu tá no teu papel, tem que defender ele.
Não, eu não concordo. Porque
se tu fosse tão vivo... Que tu tava te desgastando.
Deixa eu só concluir.
De líder passasse pro Mauro Pinheiro, só não vou me atolar com esse homem.
Não, é verdade, porque a liderança do governo não é decidida por vereador, moço. O ouvinte vai dizer, vai acreditar nisso. Não é verdade. Quem decide a liderança do governo é o governo. Eu, na realidade, aprendi muito, mas deixa eu só concluir a linha de raciocínio da mobilidade.
Eu tenho um minuto para cada um.
Não, eu 10 segundos só para terminar.
Dou meu minuto para ele.
Pode importante falar. O trabalho que está sendo feito, as luzes da sociedade, de mostrar como é definida a tarifa. Agora, a pergunta que fica é, e aí eu concordo até em parte com o que os vereadores independentes e da oposição estão dizendo. Ah, agora é um ano eleitoral e é complicado. É claro, vão permitir ou não vão permitir... E vão votar ou não vão votar um projeto que poderia diminuir pela primeira vez o preço da tarifa, e isso no ano eleitoral a gente sabe que tem um peso, né? O prefeito usou o regimento para pedir uma extraordinária, porque ele queria que fosse discutido tudo isso antes da tarde de hoje, que estão lá no CONTU definindo a tarifa, para ter um impacto positivo. Se não deu, bom, está sendo tratado tudo às luzes da sociedade. A Câmara de Vereadores pode aprovar parte desse projeto, pode não aprovar, pode aprovar tudo, e tudo tem um impacto. É uma responsabilidade compartilhada.
Por quê que tem dois projetos desse pacote lá para serem aprovados por unanimidade, que vão ajudar a baixar a passagem, e vocês não priorizaram para votar? O primeiro é que acaba com os 3% da Câmara de Compensação.
Sim, mas tá lá.
E o segundo...
Mas tá lá,
e o segundo E o segundo...
A tarifa diferenciada.
É essa tarifa diferenciada. Botaremos que as empresas possam...
Mas tá lá.
Mas por que não botaram até agora? Botaram os outros? Não.
E Denis Sequin.
Se esses aí têm acordo, tem que votar isso aí.
O programa de hoje, Milton, foi muito importante. Eu acho que a Câmara de Vereadores ganhou muito hoje à tarde. Não por nós quatro. Ganhou pelo coletivo. Por falarmos da Câmara, por falarmos da cidade. E eu gosto muito dos meus colegas vereadores, de todos eles. Com opiniões próprias, mas eu preciso fazer aqui uma homenagem. O Bosco levantou esse assunto e eu vou fazê-lo aqui ao Moisés Barbosa. Foi uma grande aquisição da Câmara de Vereadores.
Verdade.
Uma pena que ele vai sair agora, mas ele vai sair para voltar mais fortalecido. Ele foi um grande líder de governo, ele está sendo um grande defensor do governo Marquesã. Com argumentos. E veja só, é o vereador, um vereador de uma bancada. A bancada do governo, partido do governo, só tem um vereador, Moisés Barbosa, que desempenhou com uma altivez e com uma coragem fantástica e com muita competência. Moisés Barbosa, meu querido irmão, vereador, eu tenho certeza que tu voltará no ano que vem com muita força para ajudar a Câmara de Vereadores ainda mais a ser a representante verdadeira do povo de Porto Alegre.
Infelizmente saiu Moisés Barbosa e vai assumir pela segunda vez o Ramiro Rosário, que só assumiu uma vez um dia para votar o aumento do IPTU.
Que tem
votado. E não tem boa relação com ninguém lá.
Com ninguém.
Porque ele só atende nas pastas dele o que é importante politicamente para ele.
Para ele.
Então,
só pra
como
ele.
Eu tenho muita coisa para dizer para ele, eu estou esperando ele voltar para a Câmara, para eu poder ir na tribuna e dizer na lata dele.
Direi a mesma coisa.
Porque ele... Bom, tá ele bom, vai sim. Ouvir lá. Ele vai ouvir lá.
Mas eu quero só mandar um abraço pro Gisleno Superti, Milton, sim, que está te ouvindo o tempo todo lá na empresa dele.
Eu quero agradecer a gentileza.
Eu queria dele. Também dizer do Moisés, tive militância dentro do CEPESC com o pai dele, Martim Barbosa, grande figura. Moisés, um abraço, coração.
O pai dele já foi do CPE?
Mas
e ele
pai
é
dele,
contra
o
CEPES hoje?
O pai não, dele não, é da não, minha não. Turma, entendeu?
Não sou contra o CEPES e o pai foi sim da época do Paulo Egon.
Paulo Egon,
gente boa.
Martim Senhores, Barbosa. Desejo muito obrigado, vereador João Bosco Vaz. Muito obrigado, vereador Moisés Barbosa. Obrigado, vereadora Delicel. Obrigado, vereador Idenir Sequin. Grande final de semana para os senhores. Um bom início já da próxima. Olha como passa o tempo, hein? Já estamos na metade do mês de março. Daqui a pouquinho é Natal.
Natal tá aí.
Natal
tá aí. Tem Olimpíada, tem eleição.
Eleição.
Tem segundo turno, quando tu vê.
Tem o fim do coronavírus.
Senhores, está chegando aí, muito obrigado mais uma vez, está chegando o... Cadê o pessoal do esporte? Onde é que está o pessoal do esporte aí, Sérgio?
Se eles não vierem, a gente fica aqui.
Nós assumimos?
Eu ainda vou dizer que...
Aliás, quero te cobrar, porque eu estava no programa de esportes da rádio ontem aqui.
Sim.
Aí, quando terminou, tu estava no corredor. 4-0 pro Grêmio. 4-0 pro Grêmio. Tomasse um banho de bola.
Exatamente. Não, banho de bola nada.
Tomasse um banho de bola.
Duas na trave.
Não, aquela na trave no final ali,
duas
hein?
Duas pra cada lado.
Matou vários ali.
Duas na trave.
Este Luciano é pela segunda vez ele.
Tá chegando
cobertura,
o...
É verdade, teve de cobertura.
Esporte Notícias com Sérgio Boas e Alex Bagé. Que dupla, hein?
Serginho Boas na trocação.
Deixei até a poltrona aqui pronta, aguardando. Eles não entram no estúdio aqui, ó.
Alex Bagé, Guarani de Bagé. Diz o Alex Bagé que ele é gremista. Mentira. Ele é Guarani de Bagé. O Alex Bagé.
Antes de ir embora.
Olha aqui, ó. Sérgio Boas. Alex Bagé. Hein? O Sérgio Bagé.
E agora?
Chegou agora.
Grande garoto.
O Alex Bagé é do Bagé. Do Bagé. Tá certo.
O presidente da associação.
Vem aí, Alex Bagé, Sérgio Boas, Esporte Notícias. Eu volto logo mais às 9 da noite. Tá valendo a companhia. Um bom final de tarde para vocês. Muito obrigado.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.